Deportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Hertz Desportivo, como habitualmente na sua companhia, até bem perto das 23 horas. Como também habitualmente, começamos com o hóquei em patins, sendo que nesta edição, e fica desde já o apontamento, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém irá estar em plano de destaque. Muitas críticas ao trabalho dos árbitros, neste caso no União de Tomar Mação e no Ferreira do Zêzere, União Abrantina, mas isto lá mais à frente nesta edição. Agora vamos então centrar-nos no hóquei em patins. O Sporting de Tomar vestiu o seu melhor fato e derrotou o Barcelos, uma das melhores equipas de Portugal e também da Europa, claro está. A equipa de Nuno Domingos venceu por 4-3 no jogo em que esteve sempre na moto de cima. A primeira parte foi perfeita, Paulo Passos e Pedro Martins deram uma boa vantagem aos Leões, diferença essa mais do que justa, uma vez que a equipa da casa estava a ser melhor, surpreendendo um Barcelos que, por certo, estaria à espera de um adversário a atuar mais na expectativa. No segundo tempo aconteceu o que se esperava, ou seja, os barcelenses reagiram e fizeram mesmo o 2-2. Foi aqui que entrou o público, decisivo no apoio à equipa, quando mais ela necessitava. Hernani Diniz voltou a colocar o Sporting de Tomar na frente, com pronta resposta do Barcelos, sendo que mesmo à beira do fim, o pavilhão quase veio abaixo com o tento decisivo de João Sardo. O Sporting de Tomar está uma senhora equipa e agora tem a Final Four a um curto passo, porque o adversário que se segue é de terceiro escalão e se aloja a mandar, lá teremos os Leões pelo segundo ano seguido na fase mais aguardada desta prova. Vamos então aos resultados oitavos de final: Académica 2, Ribadave 5, Lavra 2, Valongo 4, Sesimbra 2, Valença 6, Sporting 5, Porto 8 nos penaltis, Sporting de Tomar 4, Barcelos 3, Famalicense 2, Benfica 7, Cascais 3, Maia 9 e Sporting Marinhense 7, Hockey Clube de Braga 4. Os quartos de final estão marcados para 14 de Abril: Ribadave Valença, Sporting Marinhense Valongo, Futebol Clube do Porto Benfica e o Maia Sporting de Tomar. Barros Simões, comentador da Hertz para o Hockey em Patins, analisou estes oitavos de final da Taça de Portugal, dando destaque, claro está, ao Sporting de Tomar e ao Sporting Marinhense, que afastou o Hockey Clube de Braga.
Na realidade, esta Taça de Portugal, se poderemos considerar uma surpresa, para mim não. Estando atento e observando aquilo que é feito pela equipa do Marinhense na sua divisão, não me parecia que fosse muito difícil haver um jogo equilibrado com o Hockey Clube Braga, independentemente desta equipa estar a militar na primeira divisão. O resultado espelha, na realidade, o que o Marinhense tentou fazer para ganhar. Ganhou por 7-4, um resultado que poderemos dizer significativo, expressivo, e se na realidade aqueles que possam considerar isto uma surpresa, eu não o considero. Como já disse, pelo facto do Marinhense estar a fazer uma excelente campanha na segunda divisão e, no meu entendimento, será um candidato à subida de divisão. Em relação ao Sporting Clube de Tomar, dando também seguimento àquilo que tenham ou que foram as suas exibições, que nós sempre acompanhámos com um grande interesse, nomeadamente quer no campeonato, quer na Taça Sérgio, poderemos dizer que este resultado de 4-3 foi a alma sportingista, foi a alma daqueles que gostam de hóquei em patins, foi a vontade e o querer de fazer bem, a vontade e o querer de continuar nesta taça, fez com que o Sporting Clube de Tomar conseguisse alcançar uma vitória difícil, uma vitória que não foi dada de bandeja, porque sabemos perfeitamente que o Hockey Clube de Barcelos é uma equipa também de topo a nível nacional, não se considerando um candidato direto a ser campeão nacional, mas poderemos dizer que é sempre um outsider. E se verificarmos, ao intervalo, o Sporting Tomar demonstrou que queria ganhar o jogo, que queria continuar na Taça de Portugal. Foi um resultado ao intervalo por 2-0, o que deixou, de alguma forma, o Hockey Clube Barcelos numa situação desconfortável. Mas não há dúvida que o Hockey em Patins é uma modalidade muito dinâmica, muito pródiga em dar-nos em aquilo que nós consideramos a emoção do desporto. E é normal, o Hockey Clube de Barcelos rapidamente tentou ganhar o processo de jogo, assumiu o jogo como necessário e conseguiu alcançar o empate aos 7 minutos. E esse resultado, de alguma forma, foi dando força anímica ao Hockey Clube de Barcelos, mas o Sporting Clube nunca baixou os braços e Hernani, aos 8 minutos, marca o 3-2, colocando novamente o Sporting Clube de Mar em vantagem. Aos 18 minutos, curiosamente, também o Hockey Clube de Barcelos consegue um empate. Isto, de alguma forma, poderia ser entendido que as equipas estavam muito equilibradas, é verdade, mas, mais uma vez, o guarda-redes, no entendimento daqueles que são os seguidores do Hockey em Patins, o guarda-redes, mais uma vez, como eu disse, Diogo Alves, guarda-redes do Sporting Clube de Mar, faz uma defesa de um livre direto, o que não permite ao Hockey Clube de Barcelos passar para a frente do resultado. E aos 24 minutos, a faltar pouco tempo para terminar, João Sardo coloca o Sporting Clube de Mar em vantagem, o que dá, na realidade, a entender a vontade, o querer, o nunca baixar os braços de uma equipa que sempre quis continuar nesta competição, que sempre quis dar àqueles que mais uma vez preencheram quase na totalidade os lugares disponíveis no pavilhão para assistir a uma excelente partida e mais uma vez uma partida bastante agressiva, com 17 faltas para ambas as equipas, mas justa, honesta e com um vencedor que direi também justo e que merece tudo isto e merece todo aquele apoio que está a ser dado nesta campanha, na excelente campanha que o Sporting Clube está a fazer, quer no campeonato, quer na Taça de Portugal.
A Hertz acompanhou este duelo a par e passo com o relato de Rui Bugalhão, comentário de André Silva e reportagem de Paulo Pereira. O jogo esse não terminou nada bem, com atitudes provocatórias de alguns jogadores barcelenses, com agressões e insultos à mistura. E André Silva falou mesmo em atitudes pouco dignas.
Aqui uma atitude pouco digna de homens que jogam hóquei, portanto são senhores feitos que devem saber perder, devem saber ganhar. Portanto, aqui, na semana passada, quando não passámos à Final Four da Taça Sergs, toda a equipa do Sporting de Mar soube reagir, tanto de cabeça erguida, como mesmo a nível do próprio estado anímico que trouxeram para este jogo. Portanto, este tipo de comportamentos só permitir prejuízo psicológico da equipa de Barcelos. Ou seja, passar para a frente deverá ser o mote, e não reclamar com as pessoas e impedir a festa do clube que passou à próxima eliminatória, Rui.
Isto não é digno, esta atitude não é digna de um emblema como o Hockey Clube do Barcelos. Tem que despejar destes desaguisados antidesportivos.
Um Sporting Clube de Mar cada vez mais firme, um Sporting de Mar cada vez mais organizado e um Sporting de Mar este ano em especial, com um ambiente infernal no seu pavilhão. Pavilhão esse que tem sido um jogador número 6 e hoje mais uma vez sem a presença, sem a forte contribuição deste público e da Legião Templar aqui termos este número 6 que é de facto um gigante, mas um gigante empurrão. E este facto de criarmos uma casa forte é representativo de grandeza. E essa grandeza tem sido muitas vezes incomodativa, portanto, para os outros clubes. O facto que o Ivo Santos estava a dizer e que é, de facto, uma realidade.
A reportagem da Hertz, Nuno Domingos, treinador do Sporting de Tomar, destacou a entrega da equipa e disse que ganhou quem mais fez por isso. Ficaram reparos aos árbitros.
Acima de tudo, foi um grande jogo de hóquei. Não vínhamos de um bom momento, tivemos uma semana atribulada. E acima de tudo valeu pela entrega dos meus jogadores. Acho que merecemos pelo que fizemos, acabámos por sofrer golos esquisitos, mas acho que jogámos melhor, tivemos por cima, mas é questão dos árbitros, os árbitros é que podem decidir os jogos, e hoje acabaram por não decidir por pouco, porque as bolas paradas nós não conseguimos marcar e eles também não, mas acho que é mal demais para o hóquei, entre duas equipas que quiseram jogar, é claro, uma mais viril do que a outra, mas nós estamos fortes, continuo a dizer. Acho que os meus jogadores deram tudo. Uma semana muito difícil para nós. Treinámos 3 vezes. Uma das vezes acabei eu por treinar porque se lesionou um jogador. Portanto, acho que merecemos por isto. Parabéns a todos e parabéns a esta casa que está aqui.
Nuno, foi um grande jogo. A arbitragem hoje foi outra vez decisiva, em especial na segunda parte. Aquele primeiro gol do Barcelos, ninguém percebeu, o árbitro não apitou. Eu estava lá, vi.
Eles não pediram a distância e acabaram por marcar rápido. Eu também não vi.
Estava o árbitro tem que apitar.
Se não pedir a distância, não é preciso apitar. Bom. Não vamos ligar a isso. Ganhámos. Era importante. Depois de uma semana má, continuo a dizer. Uma semana horrível para nós. Então, parabéns aos meus jogadores.
E agora, Nuno, consegue-se novamente o hóquei ao grande nível em Tomar. O pavilhão cheio e um grande espetáculo.
É isto que os jogadores gostam, acho que é isto, está à vista de todos, isto é o trabalho deles, o trabalho do clube e o nosso trabalho.
Zé Pedro, capitão do Barcelos, também falou à reportagem da ERT, destacando o ambiente vivido no pavilhão.
Foi um jogo, não tenho muito a dizer sobre o jogo, foi um jogo com bom ambiente, as equipas fizeram tudo para ganhar, acho que da parte de Tomar e do Barcelos houve uma entrega que estava prevista para este jogo, acho que as duas equipas jogaram bem. Agora o resto que se passou aqui à volta do jogo, acho que nem o Barcelos nem o Tomar têm culpa do que se passou.
Estás a referir a quê?
Estou-me a referir a algumas decisões de arbitragem. Os critérios não são iguais, mas faz parte. O hockey para tiros é assim, como é os outros desportos. Mas é sempre triste um ambiente destes e a descer aqui para não bem ajudar muito, mas é o que há.
Mesmo assim, Zé Pedro, o Barcelos com uma boa temporada está na Final Four da Taça Sérgio. E bem classificada no campeonato.
Sim, a Final Four da Taça Sérgio era um objetivo, assim como o da Taça de Portugal, não conseguimos. Fizemos daqui triste, fizemos tudo para conseguir sair daqui com a eliminatória ganha, mas não conseguimos. Dou parabéns ao Tomar, jogaram bem, não tenho mais nada a dizer.
Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, falou de uma semana difícil, talvez uma das mais difíceis desde que está no clube. Foi uma vitória de todos, sublinhou.
Talvez a semana mais difícil desde que estou no Sporting de Tomar.
Porquê?
N coisas.
Por exemplo?
Tudo. Um dia conto. Hoje não é o momento, mas muito, muito difícil.
As coisas que influenciam o resultado final desta partida?
Também.
Que arbitragem?
Ouça, um dia contarei, mas só quero dizer isto. Hoje ganhámos todos. Hoje o Sporting de Tomar tem de facto aqui mais uma vez o sexto, o número 6. Mas preparem-se, porque a nossa ascensão está a fazer mal a muita gente. Muita gente começa muito preocupada connosco. Portanto, cada uma destas situações que hoje aqui se passam, se não passar, o Barcelos fazer uma claque, pagar às pessoas para estarem aqui, tudo mais, habituem-se. Vai ser sempre assim, sempre pior. Vamos ter que ser fortes e unidos e juntos. E esta semana isso não aconteceu todos os dias.
Mas o Barcelos acabou por trazer uma claque. Achas que isso foi uma situação que acabou por prejudicar o jogo? Até porque houve ali alguns confrontos?
Não, normal. Isso é normal. Nós temos muito gosto. Tomar o hóquei é isto. É virem pessoas de fora, é fazermos barulho, é ralharmos, é o normal. Outra coisa é aquilo que começa a ser propositado. Há um ano atrás, nós ganhámos ao Barcelos aqui, comparem. Ganhámos aqui, comparem o jogo de há um ano e comparem este jogo.
3-4, se não me engano.
Não, ganhámos 2-1. Ganhámos aqui 2-1 ano passado com o Barcelos. Mas comparem a preocupação que eles estão a ter com aquilo que é a realidade do Sporting Clube de Tomar. Porquê? Porque estamos a lutar em muitas frentes. Há frentes que é aqui, há frentes que é o hóquei. Agora, há uma coisa que eles têm de se habituar, as equipes do Norte, Viana e Barcelos principalmente, é que nós já estamos a morder os calcanhares. Então, a partir de agora, vão ter que se lutar igual para nós, igual para igual. Nós não temos medo de nenhuma equipa, nenhum campo, e apenas temos uma coisa, ganho o melhor. Se o Barcelos ganhasse, nós candidaríamos. Fez uma boa segunda parte. nós ganhámos, ponto final, só isso.
Não achaste estranho a mudança do critério da arbitragem da primeira para a segunda parte?
Tudo normal, tudo normal. Ouça, veja, tudo isto só é possível de perceber na totalidade quem está cá dentro. Eu não me posso queixar de nada. Simplesmente digo-vos isto. As equipas do Norte cultivam uma teoria que é, em tomar, são prejudicadas. E isso, quem é que vincula isso? Comunicação social, blocos, jogadores, em off, e treinadores, em off e em on. Por isso, é normal que as equipas façam isso. E muito repetida uma inverdade, passa a ser pelo menos meia verdade. Começou a época a questão do Sardo. O Sardo foi debatido em alguns fóruns as faltas que acham que o Sardo simula. E agora passamos à segunda parte, que é ao intervalo condicionar a arbitragem. Por isso, posso dizer uma coisa. Tu não estavas lá, mas em Valongo, um dos árbitros está aqui, validou um golo com uma bola metida para aí, sem exagero, mais 50 centímetros que o Duarte ainda da primeira parte. Aqui invalidou, em Valongo marcou. E assim sucessivamente, em Valongo traz uma bola dentro da baliza. Claramente, vejam o jogo, está na net, vejam o jogo. E que não validaram o golo. Agora, o Barcelos está preocupado, está aqui o presidente do Barcelos, também é do hóquei e do futebol, como sabe. Nós estamos neste momento em vários campos, em vários níveis, a lutar com o Barcelos. Isso deve-se a quê? Deve-se a vocês, deve-se a este público e deve-se a tomar. Porque sem isso era impossível. E é isso que os incomoda. Isso é que os incomoda. Há que dizer as verdades. Nós estamos ao nível do Barcelos neste momento. Portanto, importa realçar esse facto. E trabalhamos todos.
Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar, aqui na reação a esta vitória do Sporting diante do Hockey Clube de Barcelos, vitória que permite à formação nabantina chegar aos quartos de final da Taça de Portugal, onde irá defrontar o Hockey Clube da Maia, adversário de terceiro escalão, pelo que a Final Four está perto, muito perto. Deixamos o hóquei em patins e assim o fazemos porque não houve efetivamente competição à escala de outros campeonatos para dar lugar à Taça de Portugal. Centramos atenções no futsal, apuramento de subida Zona Sul. O Ferreira do Zêzere perdeu com quem não devia. Os ribatejanos tinham pela frente o frágil Lusitânia, mas por incrível que pareça, perderam. Desta forma, o primeiro lugar não passa de uma miragem. Resultados da quarta jornada: Farense 6, Olhemarinho 4, Lusitânia 4, Ferreira do Zêzere 3 e Portimonense 4, Elétrico 1. Na frente, duas equipas, Portimonense e Farense, 9 pontos, terceiro Elétrico com 7, quarto Olhemarinho com 4, quintos, Lusitânia e Ferreira do Zêzere com 3 pontos. Próxima jornada será no dia 25 de março, Ferreira do Zêzere, Portimonense, Olhemarinho, Lusitânia e Elétrico Farense. Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, disse que este resultado do Ferreira do Zêzere foi de todo inesperado.
Sim, não era de todo um resultado que estivesse no planeamento do Ferreira do Zêzere, vir dos Açores com nada mais do que 0 pontos na bagagem, portanto com os mesmos pontos com que partiu, foi os mesmos pontos com que voltou. Não era de certeza esse o objetivo da equipa ferreirense nesta deslocação até aos Açores, até porque seria importante voltar às vitórias depois da derrota frente ao Farense, que acaba por fazer também um excelente resultado nesta jornada. Mas até por isso teria sido muito importante vir com os 3 pontos na bagagem. Tal não foi possível, é um resultado abaixo daquilo que o Ferreira do Zêzere esperaria trazer dos Açores e é um resultado que naturalmente complica ainda mais a possibilidade do Ferreira do Zêzere estar no primeiro lugar que dá acesso à Liga Sport Zone. Parece-nos, depois destas duas derrotas consecutivas do Ferreira do Zêzere, 3 aliás, deslocação ao Elétrico, recepção ao Farense e agora esta deslocação ao Lusitânia, com 3 derrotas consecutivas numa fase e numa série tão competitiva como esta Zona Sul, parece-nos, não queremos estar a ser demasiado pessimistas, mas também teremos que ser realistas dentro do possível, e parece-nos que acaba por aqui, acaba nos Açores, o sonho da equipa de Ferreira do Zêzere de fazer a sua subida consecutiva no ano de estreia da 2ª Divisão Nacional, portanto, de vir da Distrital para a 2ª e poder subir à 1ª, parece que esse sonho está afastado. Naturalmente, que estando na fase de puramente campeão, a permanência na 2ª Divisão não está, nem nunca poderia estar, por aquilo que o Ferreira Zezo demonstrou em causa, mas parece que vai ficar mesmo por aqui. Nesta época, a caminhada do Ferreira Zezo não terá que correr tudo muito bem daqui para a frente para o Ferreira de Zezé ainda se conseguir chegar aos lugares da frente.
Ainda pelo futsal, agora distrital, São Vicentense e Patos não vacilam e continuam de olhos colocados no título. O líder, por exemplo, não fez por menos e goleou os empregados do comércio, por números que não se usam. Em Abrantes, por sua vez, os Patos ultrapassaram Carvalhos de Figueiredo num jogo em que a sua superioridade foi evidente. Vamos aos resultados. Foi a 14ª jornada. Patos 5, Carvalhos de Figueiredo 1, Cate Coruche 6, Vitória de Santarém 1, São Vicentense 14, empregados do comércio 0, Académica de Rio Maior 6, Casa do Benfica da Golgan 3 e Cercal 8, Valdepedra 1. Na frente, São Vicentense, 38 pontos, segundo Patos, 35, terceiro Carvalhos Figueiredo, 24, quarto Cate Coruche e Casa do Benfica da Golgan com 19, sexto Cercal com 17, sétimo Valdepedra com 15, oitavo Académica de Rio Maior com 14, nono empregado do comércio e Vitória de Santarém, ambos com 12 pontos. A próxima jornada, só a 7 de abril, Casa do Benfica da Golgan, Patos, Carvalhos Figueiredo, Cercal, empregados do comércio Cate Coruche e Vitória de Santarém, Académica de Rio Maior. Quanto ao distrital, Xavier Costa disse que a luta pelo título fica reduzida a duas equipas, precisamente São Vicentense e Patos.
Sim, é verdade. A equipa Carvalho Figueiredo partiu nesta jornada e continua no terceiro lugar da tabela classificativa. Tinha aqui, talvez, parece-nos a nós, a última oportunidade de se poder chegar aos dois lugares da frente e intrometer-se ainda na luta pelo título de campeão distrital. Imperou a lei do mais forte, a equipa dos Patos tem tido, e embora também Carvalho Figueiredo não num passado assim tão distante tenha sido campeão distrital, mas a regra dos últimos anos imperava e ditaria que a equipa dos Patos seria mais forte que a equipa de Carvalho Figueiredo. Assim aconteceu, recebeu a equipa tomarense num jogo que ao intervalo registava um 0-0, portanto todos os gols foram conseguidos na segunda parte, mas aqui a equipa dos Patos a mostrar-se mais forte, a mostrar-se como tem-se mostrado desde a primeira jornada, como um, se não a maior, candidato ao título antecipadamente. Naturalmente que o São Vicentense também tem vindo a fazer uma caminhada fantástica, já que o dissemos, e será naturalmente, e agora ainda mais, entre estas duas equipas que se irá discutir o título de campeão distrital, Clube Andebol São Vicentense e o Clube Desportivo Os Patos. Continuam muito juntas na tabela classificativa, goleou a equipa do São Vicentense nesta jornada, a equipa dos Patos não goleou, mas venceu a equipa de Carvalhos Figueiredo e manteve, afastou-a assim de vez da luta pelo título. Restará, entre aspas, a Carvalhos Figueiredo neste campeonato manter-se neste terceiro lugar do pódio, um natural e honroso terceiro lugar da tabela classificativa, embora também tenha aqui a equipa do Cate Coruche, principalmente também, e a própria equipa da Casa Benfica da Golgan, apesar de não ter conseguido um bom resultado este fim de semana, à espreita desse lugar, mas a uma distância ainda assim confortável, e a equipa tomarense mantém-se, também é importante relembrá-lo, ainda na taça distrital, irá jogar com a equipa da Académica do Rio Maior, e portanto também aqui na taça a equipa de Carvalho Figueiredo tem e terá naturalmente uma boa competição para poder conquistar e voltar a trazer títulos para tomar.
Xavier Costa, comentador de futsal da Hertz. Do futsal para o futebol, ainda nesta primeira parte de Hertz Desportivo, registro para o Campeonato de Portugal. Depois de aplicar chapa 6 ao Pedro Pinheiro, o Fátima voltou a golear, neste caso o Guadalupe, num jogo em que os 3 pontos podem ser sinónimo de tranquilidade futura. Não seria de esperar outra coisa de um plantel talhado para a subida. Complicada está a missão do Coruchense, que perdeu em casa com o Sacavenense. Não se perspectiva nada de bom para o futuro do emblema do Sorraia. Pior está ainda o Alcanonense. Se o empate com o Mafra era bom noutras circunstâncias, neste caso foi mais um prego no caixão. Vamos aos resultados. Série D, 25ª jornada. Guadalupe 1, Fátima 4, Vilafranquense 3, Torriense 0, 1º de Dezembro 0, Caldas 1, Alcanonense 0, Mafra 0, Perpinheiro 2, Elétrico 2, Loures 1, Sintrense 2, Coruchense 0, Sacavenense 1 e o Praiense bateu o Lusitânia. Na frente, o Mafra 57 pontos, segundo Vilafranquense 53, terceiro Praiense 48, quarto Sacavenense 41, quinto Torriense 40, sexto Caldas 37, sétimo Loures 36, oitavos 1º de Dezembro Fátima e Sintrense com 34, 11º Pedro Pinheiro com 31, 12º Coruchense com 30, 13º Alcanonense 24, 14º Lusitânia e Elétrico com 18, 16º e último, já despromovido, o Guadalupe com 13. A próxima jornada, a 25 de março, Torriense-Praiense, Caldas, Vila Franquense, 1 de Dezembro, Loures, Mafra, Pero Pinheiro, Elétrico, Guadalupe, Sacavenense, Sintrense, Fátima, Corujense e o Lusitânia, Alcananense. E é com o futebol no Campeonato de Portugal que finalizamos esta primeira parte de Herdes Desportivo. Já de seguida, todas as atenções vão estar centradas na primeira divisão distrital. Houve empate no jogo grande da jornada entre União do Tomar e Mação. Também muita polémica e também polémica no Ferreira do Zêzere, União Abrantina. Mas fique por aí.
Desportivo. Desportivo.
Estamos então de volta à segunda parte de Hertz Desportivo. Vamos centrar atenções, como prometido, na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 21ª jornada. Torres Novas 1, Amiense 0, União do Tomar 1, Mação 1, Samora Correia 2, União de Almeirim 0, Fazendense 2, Cartaxo 0, Ferreira do Zêzere 2, União Brantina 1, Riachense 2, Moçarriense 0 e Empregados do Comércio 1, Oriense 1. Na frente, Mação, 46 pontos, segundo Fazendense, 41, terceiros União do Tomar e Torres Novas com 38, quintos Ferreira do Zêzere e Samora Correia com 36, sétimo União de Almeirim com 30, oitavo Oriense com 29, nono Cartaxo 27, décimo Amiense 24, décimo primeiro Riachense com 22, décimo segundo União Brantina com 19, décimo terceiro Moçarriense com 14, décimo quarto Empregados do Comércio com 13. A próxima jornada, a 25 de março, União de Almeirim Fazendense, Amiense Samora Correia, Cartaxo Riachense, Moçarriense Ferreira do Zêzere, União do Tomar Empregados do Comércio, União Brantina Oriense e Mação Torres Novas. União de Tomar e Mação empataram assim uma bola, resultado que afasta os nabantinos da luta pelo título. A 5 jornadas do final, são 8 os pontos de diferença, uma margem muito, mas muito difícil de anular. Ou seja, o líder tem razões para sorrir face ao ponto conquistado. No entanto, se afastou a União de Tomar da corrida, ficou com o Fazendense mais à perna. Importa referir que os donos da casa têm razões de queixa da arbitragem, nomeadamente com um golo incompreensivelmente anulado já em tempo de compensação. Quanto a números, importa referir que os nabantinos voltaram a ser travados em casa, 6 vitórias seguidas depois, e a equipa de Lino Freitas continua a marcar em todos os jogos. Já o Mação, por sua vez, sumou o 4º duelo seguido sem perder e voltou a sofrer golos 3 jornadas depois. A Hertz acompanhou este duelo com o habitual relato de Jorge Duarte, desta feita acompanhado pelos comentários de Soquita, que falou de um empate justificado face àquilo que aconteceu, referindo que o golo anulado marcou este jogo.
Sem dúvida, vai ficar marcado por este lance. Infelizmente é um lance que marca o jogo, porque poderia dar realmente a vitória ao União de Tomar, mas o resultado acaba por ser certo. O resultado justo, primeira parte mais o União de Tomar, a segunda parte mais Mação, dizer que dar os parabéns às equipas que foram, sem dúvida nenhuma, audazes em relação ao... Agora estou a parar porque está... Normalmente isso acontece, ou seja, tudo espetacular durante os 90 minutos e estamos a tentar estragar um belo espetáculo de futebol onde conflito entre os jogadores que normalmente estraga o que foi os 90 minutos de grande qualidade, de grande lealdade entre os jogadores e que o resultado espelha o que se passou durante os 90 minutos.
É verdade, um jogo que na primeira parte foi melhor do que na segunda. Digamos, poucas oportunidades de gols na segunda parte, poucos remates às balizas e a primeira parte, parece-me a mim, no global, foi aquilo que serviu de melhor neste jogo.
Sem dúvida, a primeira parte as equipas entrarem motivadas, muito rico taticamente, e depois eu acho que o Mação ganha a guerra dos bancos, ou seja, as substituições do Mação vieram estagnar o que o União de Tomar poderia fazer de melhor no jogo. E depois a segunda parte foi praticamente o tempo a passar. O União de Tomar nos últimos 15 minutos arriscou tudo, partiu o jogo e foi aí que se viu as oportunidades de gol. Mas continuo a dizer, vai ficar marcado, logicamente vai-se falar muito deste lance porque poderia dar a vitória ao União de Tomar, poderia dar a esperança do União de Tomar em relação ao campeonato. Assim, o empate é vantajoso para o Mação, mas sem dúvida nenhuma que é justo em relação ao jogo.
Lino Freitas, treinador do União do Tomar, confessou-se triste com o que aconteceu, em especial o golo fora de jogo, pelo menos foi aquilo que foi dito pela equipa de arbitragem, recordando que já tinha acontecido o mesmo diante da União Brantina.
triste porque perante um adversário com qualidade, com jogadores que executam acima da média tudo o que é lances ofensivos, têm muita qualidade, colocam muito perigo em todos os lances ofensivos, e sabíamos que era um adversário que vinha jogar tranquilo, com uma vantagem que lhe dava essa tranquilidade. Chegámos ao gol na altura certa, disse aos jogadores, tínhamos que marcar cedo, tentar aguentar, e foi infelizmente em cima do intervalo que sofremos o gol com uma desatenção do nosso lateral que deixou o jogador cruzar, e ali há mérito efetivamente quem cruza, e depois na finalização há uma carambola, a bola bate em dois jogadores e entra, mas isso é futebol. Agora, a reação que tivemos na segunda parte, apenas tivemos aqui no lance final perigo sobre a nossa baliza com o remate de fora da área do Lemos. Tivemos as bolas paradas em que, efetivamente, a qualidade técnica dos jogadores do Mação põe sempre em perigo o último reduto. Mas tudo fizemos para ganhar, tudo que quisemos, os caminhos para a baliza, arriscámos tudo, tirámos dois defesas para tentar, na parte final, carregar um pouco mais sobre o adversário, mas o futebol não quis que hoje a gente conseguisse vencer, e mesmo tendo feito um gol, que eu tinha dito à equipa da arbitragem no fim, que esperava que se confirmasse que não era gol mesmo, que era fora de jogo, porque efetivamente deixou marcado mais uma vez esta equipa de arbitragem, não o André, porque não esteve em Abrantes, mas deixou marcado mais uma vez o jogo, e portanto num campeonato em que os pontos são ouro, num campeonato em que deixamos 3 pontos em Abrantes, da maneira que toda a gente falou e aconteceu, e hoje infelizmente o Pescalinha está no último lance do jogo ligado àquilo que era o resultado final. Infelizmente para ele, infelizmente para nós também, mas está confirmado, e vimos agora no vídeo, está confirmado que o jogador estava em jogo, e eu não tive dúvida logo na abordagem do lance no momento da jogada, mas pedi, até disse ao André, que sou muito amigo do André e respeito muito aquilo que é o trabalho dele, e disse ao André, deixe queira que ele estivesse mesmo fora de jogo para não haver mais polémicas, porque efetivamente é muito mau ficarem marcados em dois jogos que nos davam 7 pontos mais, ou 6 pontos, neste caso 7, porque a vitória sobre o Mação eram como se fosse 4 pontos, porque a igualdade de pontos seria assim.
O Mação manteve aqui a distância em relação à União de Tomar, dos 8 pontos, num jogo, quando bastante equilibrado entre as duas equipas, e mostrou realmente que o Mação está a fazer um bom campeonato, mas o União de Tomar podia estar ali nesta luta direta, mais direta.
Sim, eu não costumo falar, e disse mesmo a outra comunicação, que não falo dos jogadores que saíram depois destes que estão a fazer aquilo que fazem. Agora, uma equipa que perde 6 jogadores, 2 deles guarda-redes, que perde jogadores importantes durante esta época que eram titulares, e que consegue continuar de cabeça levantada e a fazer aquilo que está a fazer, é realmente gratificante para quem está à frente, e acreditar que todos são úteis na equipa. E tem sido efetivamente essa a batalha que eu tenho sempre travado com eles, é que não vamos falar dos que saíram, vamos juntarmos os que estamos cá para levar isto até ao fim com dignidade. Agora, são muitas mexidas, são muitas alterações. Chegámos hoje com 17 anos na baliza num jogo destes, e portanto diz tudo, é acreditar na juventude, é acreditar naquilo que são jogadores como o João Pedro, com 19 anos, hoje fez um grande jogo na frente, um jogador que chegou há muito pouco tempo, que ainda está a aprender o espaço das movimentações dentro do campo, e que hoje deu muito trabalho a uma equipa que vai na frente, uma equipa que tem levado de vencido a maior parte dos adversários. Agora, isto é futebol, temos de estar orgulhosos pelo trabalho que temos estado a fazer, temos de estar conscientes de que a dificuldade aumentou à medida que os jogos vão passando, mas que podíamos ter sido mais felizes ainda esta época, com um pouquinho mais sorte, mas vamos é que continuar a encarar os jogos, e já domingo, com a mesma dignidade que encarámos este. E no fim se faz as contas, sabendo que quanto mais jornadas, mais difícil se torna.
E agora a apostar as fichas todas na taça também. Na taça do Ribatejo.
Daqui a 15 dias vamos pensar na taça, mas domingo temos um jogo importante, temos que ganhar, temos que recuperar animicamente, temos que fazer golos, continuamos a ser o melhor ataque, e portanto temos jogadores, temos o Emerson, como disse, na corrida para o melhor marcador, não é importante, mas é mais um troféu, e com o Tiago Vieira, também ele pertence, mas é um jogador que nós estimamos muito, porque foi aqui que cresceu e que está a fazer pela vida, e, independentemente de ser adversário neste momento, é também um jogador da terra, é um jogador que nós recordamos com saudades, mas optou pela vida dele. Agora, temos é que, domingo a domingo, dignificar a camisola que assistimos. E no fim nos faz as contas, e se perdermos temos de dar os parabéns a quem venceu. Saímos tristes da maneira como perdemos e da maneira como hoje fomos mais uma vez derrotados. Domingo foi um dia triste, em que os jogadores choraram no balneário, mas aí por culpa nossa, por erro defensivo. Hoje podíamos ter sorrido a vitória no último minuto. Mas isto é futebol, temos é que viver com estas situações e trabalhar cada vez mais para melhorar tudo o que é os erros que nós cometemos.
João Vitorino, treinador do Mação, em declarações à Hertz, deixou claro que a equipa só depende de si própria, referindo que os jogos em casa podem ser suficientes para a conquista do título.
Vamos, nós gerir, eu nunca gosto de falar em gerir, eu penso que nós só dependemos de nós, temos que ganhar os nossos jogos. Temos 3 jogos em casa, 2 fora. Ganhar os 3 jogos em casa, não foi. Portanto, é o que nós pensamos, e claro, e ganhar fora que é sempre a nossa meta, porque penso que esta equipa demonstrou hoje aqui realmente qualidade acima da média. Sabíamos o jogo quanto importante, e a grande equipa que é a União de Tomar, respeitámos a União de Tomar, sabíamos de antemão como o Tomar joga, muito em profundidade para o Emerson, mas sofremos o golo dessa maneira, com um lapso nosso, mas depois empatámos, e durante o jogo penso eu que tivemos uma personalidade bem vincada de uma equipa que quer ser campeã, sabe que ainda tem um trajeto, tem 5 jogos para ganhar, é isso que nós vamos pensar jogo a jogo. Nunca tivemos engalanados, tudo o que conquistámos foi com trabalho, e mais uma vez aqui foi demonstrado o que estes jogadores trabalham incessantemente. Tivemos oportunidades mais do que suficientes para vencer, paciência, como eu disse, voltámos a defrontar o União de Tomar, que é uma grande equipa, um candidato ao título, e pronto, estou satisfeito com o comportamento dos meus jogadores, exemplar, e a demonstrar que os maçaenses podem contar com esta equipa até o fim.
Jornada após jornada, o Mação tem andado sempre na frente, e difícil, se calhar vai ser difícil, muito difícil, tirarem o Mação do primeiro lugar e conseguir não só o título distrital como uma subida histórica.
Eu penso que nós, eu não gosto de falar ainda nisso, eu sou muito ponderado naquilo que digo e naquilo que faço. Nós ainda não conquistamos nada, empatámos aqui o jogo, ainda temos coisas a conquistar. Penso que não é só o campeonato que nós temos que conquistar, é também a taça. Temos uma missão para isso, não é uma missão desmedida, é sim uma missão que é real. E tem sido assim desde o início, jogo a jogo, ainda não conquistamos nada, sabemos que estamos próximos, como você disse muito bem, mas ainda falta, e portanto nós sabemos o que fazemos, os pés bem assentos no chão, e como eu disse, hoje aqui, enche-me de orgulho estes jogadores, porque demonstrarem aqui uma identidade e uma tranquilidade e uma qualidade acima da média, e portanto há que contar com estes jogadores. Estou muito feliz por ele, claro que está mais feliz de vencer, mas temos de ser corretos, e que o União Tomar também é uma grande equipe.
E até pode vir uma dobradinha, né? Porque o Mação também está na luta pela taça do Ribatejo, estamos nesta altura nas meias finais, vai jogar com uma equipa da segunda divisão, ou seja, está a um pé da final.
Não, isso ainda falta vir. Eu quero me concentrar no campeonato. Domingo, o Torres Novas, que é uma grande equipa. E depois, na Sexta-feira Santa, e durante aquela semana, logo vamos pensar nisso. Mas, claro, estamos próximos. Sabemos que ainda, como eu disse, não conquistamos nada. Mas realmente podemos conquistar, porque nós vamos manter essa atitude, porque estes jogadores têm ambição. Uma ambição controlada, uma ambição realmente de valor, de trabalho, porque uma equipa não é fácil. Não é fácil. Além de ser histórico, ou poderá ser histórico, é também muitos jogadores nunca terem sido campeão, e manter uma equipa lá em cima desde a primeira jornada até este tem sido fenomenal, e esta equipa tem merecido isso por ter trabalhado muito e às vezes em condições adversas tem sabido dar a volta com uma vontade de ferro de realmente conquistar títulos, e é para isso que nós cá estamos.
No que a jogadores diz respeito, a Hertz falou com Vemerson, autor do gol do União de Tomar, que lamentou o tempo anulado no final da partida.
A gente acabou de ver a filmagem ali, acho que estava quase 1 metro atrás. Eu tinha certeza que não estava impedido, mas o fiscal de linha que manda, né? Mas é assim, o futebol é isso, agora é levantar a cabeça, focar agora na taça, temos agora, ainda temos campeonato ainda, não desistimos ainda, mas é difícil. Mas agora é focar na taça e trabalhar para a gente tentar levar esse título.
Este golo na parte final, a semana passada a União de Tomar perdeu nos descontos e hoje podia ter vencido nos descontos, podia ter amealhado os 3 pontos.
É verdade, a gente acaba facilitando um pouco no final, mas é futebol, agora a gente tem que levantar a cabeça, não adianta mais chorar agora, e o foco é na taça.
Neste momento, com o golo que apontaste, Emerson, tu e o Tiago Vieira estão os 2 empatados com 18 golos na primeira posição. Vai ser também uma luta até ao final para ver qual dos dois vai levar a melhor e qual vai ser o melhor marcador do distrital. Ainda por cima com o Tiago Vieira, que tu também bem conheces.
É, o Tiago é um ótimo jogador. Estamos na briga aí lado a lado, eu e ele, mas isso não é o mais importante. A gente queria o título, né? Se pudesse trocar pelo título, mas não tem nada decidido ainda. Mas se der para levar também o artilharia, vamos trabalhar para levar, mas se não der, se a gente ganhar o título é o mais importante.
Do lado do Mação, registro para as palavras de Bruno Lemos, que disse que a sua equipa foi a melhor, referindo que não perder foi importante.
Não, sabíamos que o jogo era difícil, o rival direto, mas penso que fomos a melhor equipa hoje durante o jogo todo. Mas não perder aqui também era importante, afastávamos quase o Tomar da luta também. Mas foi isso, foi um grande jogo entre duas grandes equipas e foi pena a vitória não sorrir para o nosso lado, porque acho que merecíamos e assentava bem.
Digamos que o primeiro objetivo foi conseguido, ou seja, manter a União de Tomar fora da luta pelo título, mas este empate deixa ainda dentro da luta pelo título a equipa do Fazendense.
Sim, sabíamos que se a gente perdesse aqui, o Tomar encurtava, o Fazendense encurtava, o Torres Novas encurtava, encurtavam todos. Sendo assim, perdemos 2 pontos, mas o Tomar manteve-se a 8. E agora temos a 5 e agora temos um jogo em casa para tentar ganhar e vamos ver o que é que dá.
Digamos que o campeonato está como um código postal, a meio caminho andar, 3 jogos em casa, 2 fora, não é difícil fazer as contas?
Não, ainda falta muito, ainda falta 5 jogos, é difícil. Sabemos que temos uma boa margem, mas temos que 4 vitórias, precisamos de 4 vitórias.
Os adversários nos corregarem.
Exatamente, eles também vão jogar entre eles, nós ainda vamos jogar com as fazendas. Está a ser um grande campeonato, é o que eu digo. Ainda hoje defrontámos uma das melhores equipas do campeonato e o campeonato é muito nivelado e está a ser um bom campeonato.
Ainda no que diz respeito a este duelo, Abel Bento, presidente do União de Tomar, em entrevista à Hertz, não poupou nas palavras para criticar a dupla de assistentes de André Gralha, considerando que o clube fica lesado de 5 pontos, não só por aquilo que aconteceu neste jogo diante do Mação, como também diante da União Abrantina. O dirigente prometeu medidas mais duras.
A realidade desta situação é que nós não podemos continuar a pactuar com este tipo de situações, porque nós temos sido prejudicados continuadamente e depois o que a mim me desagrada mais e o que me faz realmente estar imensamente chateado com toda esta situação é a própria Comissão de Arbitragem da Associação Futebol Santarém, que depois de saber e ter conhecimento, inclusive é por mim diretamente, de tudo aquilo que se tinha passado em Abrantes com estes dois auxiliares, portanto aqui o senhor árbitro André Gralha não tem nada a ver com esta situação porque fez um excelente trabalho, fez uma excelente arbitragem, nada temos a apontar ao árbitro, mas esta dupla de árbitros auxiliares que já nos tinha prejudicado em Abrantes, ou seja, esta dupla de auxiliares impediu-nos em Abrantes de termos ganho os 3 pontos e agora novamente em Tomar impede-nos novamente de ganhar o jogo, ou seja, este senhor árbitro auxiliar e também a menina que esteve em Abrantes impediram-nos diretamente de nós termos neste momento mais 5 pontos que poderiam ser 6 e que poderiam ser inclusive 7, porque nós ganhando a Mação aqui, em caso de igualdade no final do campeonato, nós teríamos a vantagem sobre o Mação. Portanto, aqui, aquilo que eu queria dizer realmente, o Mação não tem nada a ver com isto, foi um excelente jogo, o jogo foi corretíssimo da parte da União, da parte do Mação, nada temos a apontar ao Mação Clube, mas não podemos deixar de mostrar a nossa indignação por tudo aquilo que está a passar. E eu acho que foi uma falta de respeito muito grande para com a União de Tomara, para com esta instituição, que é a primeira instituição da Associação de Futebol Santarém, sócio fundador da Associação de Futebol Santarém, e que devia haver, se calhar, um bocadinho mais de respeito, porque ao mandarem para aqui esta dupla de auxiliares, sabiam de antemão que este problema ia surgir, inclusive na própria proteção dos próprios auxiliares, porque sabendo aquilo que tinha passado em Abrantes, era completamente inadmissível mandar para aqui estes auxiliares para um jogo desta natureza, que é uma coisa que eu não consigo entender. Para Amiais, mandar uma equipa de arbitragem de créditos firmados. Para aqui, mandam realmente um árbitro de créditos firmados, mas depois mandam 2 auxiliares que a única coisa que têm feito nos jogos onde têm atuado com o União de Tomar é prejudicar-nos diretamente. Pá, eu não quero pensar que isto seja deliberado, tá, mas que começo a ter muitas dúvidas, começo, porque são árbitros de Torres Novas, da zona de Torres Novas para o União de Tomar, não consigo perceber qual é a intenção. Agora, a verdade é só esta, nós temos cometido alguns erros, não podemos também mandar tudo para cima da arbitragem, mas a realidade é que em dois jogos diretamente interessados, estes dois auxiliares retiraram-nos duas vitórias, e isto nós não podemos aceitar, pá. Portanto, aquilo que eu tenho para dizer é que, se não nos querem em Santarém, se entendem que o União de Mar não é uma mais-valia no distrito, é pá, arranja maneira de a gente ir poder competir para o distrito de Leiria ou para o distrito qualquer. Agora, a realidade é que, com esta situação, não sei, estou seriamente a ponderar se vale a pena ter séniores. Porque nós fazemos um planeamento, gastamos imenso dinheiro, isto tem custos em todas as circunstâncias, e depois não nos deixam, pelo menos, lutar de forma igual para atingir os nossos objetivos. Portanto, eu acho que está a atingir um limite drástico, e eu não queria tomar, ou não queria ter que tomar outras medidas. Agora, eu acho que a Comissão de Arbitragem devia ter tido outro respeito e outro cuidado pela instituição União de Mar, disso não tenho qualquer dúvida.
Já aqui falou então daquilo que o União de Mar poderá ou não fazer no futuro, mas que tipo de medidas concretas é que se dispõe então a tomar, em conjunto com os seus pares, como é óbvio, face àquilo que já considerou como uma falta de respeito à União de Mar?
Não, vamos ver, a questão é que, como sabem, nós no outro fim de semana perdemos em AMIAs, e no final demos os parabéns à equipa de arbitragem porque fez um excelente trabalho. Não teve nada a ver, perdemos, o Amiás foi mais feliz, ganhou, só temos que dar os parabéns ao nosso adversário. Agora, quando nós vimos consecutivamente em vários jogos ao longo desta época, em que fomos claramente espoliados dos pontos, em que queremos lutar por um determinado objetivo e não nos deixam lutar por esse objetivo, nós perguntamos é porquê. Nós somos um clube que respeitamos os árbitros, nós somos um clube que recebemos em Tomar todos os árbitros da mesma forma, com respeito, mantemos por eles, inclusive, alguma amizade, mas não podemos de maneira alguma continuar a aceitar que sejamos prejudicados desta forma tão clara, porque aqui o vídeo mostra claramente que aquilo é um escândalo, aquilo que fizeram ontem é um escândalo, é claramente expoliar-nos de 3 pontos, porque é um escândalo aquilo, marcar aquele fora de jogo, é um escândalo. Venham-me dizer, pá, eu não quero de maneira nenhuma ou pensar que seja intencional, mas que parece, porque é muito estranho que a mesma equipa dos auxiliares nos prejudique desta forma. Portanto, quer queiramos, quer não, nós não podemos é calar-nos com esta situação. Portanto, esperemos que o Conselho de Arbitragem tenha outra responsabilidade e tenha também outro respeito pelo União de Mar. Porque eu acho que o Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem, quando optou por colocar em Tomar estes dois árbitros auxiliares, quando eu próprio lhe fiz ver a ele diretamente que aquilo que se tinha passado em Abrantes foi de uma gravidade tal que eu ando aqui há tantos anos e nunca tinha visto uma coisa daquelas, e ele a seguir coloca em Tomar os mesmos dois auxiliares, das duas uma, ou está a gozar comigo, ou não respeita a União de Mar. É a única coisa que eu posso dizer. Porque eu sabia perfeitamente, até na defesa dos próprios auxiliares, que nunca devia ter mandado para aqui estas duas pessoas. E a verdade é uma, aquele senhor deixou passar um fora de jogo em Abrantes de 5 metros, que valeu o golo do Abrantes, que nos derrotou, e aqui não teve qualquer dúvida em levantar a bandeirola, quando o nosso jogador está 2 metros atrás da linha de bola. Inclusive nós dissemos no final que já tínhamos visto o vídeo e que o lance era legal, e ele continuou a insistir que o lance era ilegal. Portanto, há alguma coisa aqui que está a passar, alguma coisa está aqui a acontecer, que não querem de forma alguma que a União atinja os seus objetivos, nem que pelo menos nos deixem lutar dentro do campo, porque se a gente não conseguir lutar dentro do campo e ganhar os jogos, paciência, é porque os outros são melhores e só temos que lhes dar os parabéns. Agora, deixem-nos pelo menos lutar de igual para igual com todos os adversários, de forma a que a gente chegue ao final da época e tenhamos a consciência tranquila de que fizemos tudo aquilo que nos era possível para tentar ganhar os jogos. Agora, aquilo que está a acontecer é que não nos deixam ganhar os jogos. E aqui não há que ter medo das palavras. Simplesmente não nos deixam ganhar os jogos. há jogos em que claramente nós somos prejudicados. E eu aqui sou sincero, eu não sei aqui se o objetivo é claramente beneficiar uma ação, se é claramente beneficiar o Fazendense ou outro clube da zona de Santarém. A realidade é esta. Isto não pode continuar, isto é uma vergonha, e isto das duas uma. Ou a associação que toma mão nisto e o Conselho de Arbitragem tem um bocadinho mais de respeito pela União de Tomar, ou nós somos obrigados, inclusive é suficiente, a abandonar um jogo, um campo deste, um dia destes, quando as coisas estiverem a acontecer. Portanto, ou a Associação e o próprio Conselho de Arbitragem respeitam o clube, porque nós também respeitamos a eles e respeitamos o trabalho deles, ou então alguma coisa de grave se vai a passar, porque isto é completamente inadmissível. E eu não estou mais para aturar isto, porque é claramente uma falta de respeito para com o União de Tomar. E isso eu não admito, nem ao Conselho de Arbitragem, nem à direção da Associação de Futebol Santarém, nem a ninguém. Porque o União de Tomar é o clube mais representativo do Distrito de Santarém, é o único clube que teve na primeira divisão a representar o Distrito, e nós somos um clube que recebemos bem toda a gente, inclusive a todas as equipas de arbitragem. E não admitimos que nos estejam a expulir de uma forma quase deliberada de tudo aquilo que nos tem acontecido. Portanto, isso nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Acho que aquilo que se passou ontem e aquilo que se passou em Abrantes é de tal forma vergonhosa. Se eu fosse presidente do Conselho de Arbitragem, eu tinha vergonha de nomear estes auxiliares para qualquer outro tipo de jogo, inclusive o senhor árbitro que teve em Abrantes, que pelo menos esse tiveram a coragem de proteger e não mandar para aqui, porque então era de bravar aos céus. Mas isto não pode continuar. E a Associação faça o que quiser, castigue-me, faça o que quiser. Eu não me vou calar de maneira nenhuma na defesa dos interesses do União de Tomar. E dou a quem doer. Isso, meus amigos, eu nunca vou irei fazer. Calar-me por medo das rapazalhas do Conselho de Disciplina, comigo na conta.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, e assim finalizamos esta segunda parte de Herdes Desportivo, já de seguida mais Primeira Divisão Distrital.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte de Hertz Desportivo. Como prometido, vamos continuar a falar da primeira divisão distrital, 21ª jornada. Dois golos de Wilson deram ao Fazendense uma vitória fundamental na luta pelo título. Os donos da casa foram claramente superiores ao Cartacho, merecendo a conquista dos 3 pontos, que lhes permite nesta fase ficar a 5 de Mação e ganhar balanço na luta pela segunda posição, que terá acesso à Taça de Portugal. O Fazendense continua assim sem perder em casa, sendo que nos últimos 9 duelos apenas perdeu um jogo. Já o Cartaxo continua em lugares incertos face ao que acontece no Campeonato de Portugal, Cartaxo este que soma 3 desaires consecutivos. A Hertz falou com Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, que começou por elogiar a prestação dos seus atletas que encararam o jogo com o Cartaxo com toda a seriedade.
Não foi fácil, mas concordo com o que disse. Foi a nossa qualidade e a nossa concentração e respeito pelo Cartaxo que nos fizeram ganhar o jogo. Sabíamos que não ia ser fácil, até pelos resultados do Cartaz fora de portas, como referiu, e nós, com essa concentração que tivemos e termos percebido que só assim é que iríamos vencer o jogo, levou-nos a sermos eficazes, principalmente na primeira parte. Marcámos 2 golos relativamente cedo e isso permitiu-nos também encarar o jogo de uma forma mais tranquila e controlámos o jogo todo, do primeiro ao último minuto. Houve ali na segunda parte cerca de 20-25 minutos em que o Cartaz teve mais bola, mas nunca conseguiu criar perigo perto da nossa baliza. Fizemos um grande jogo em todos os momentos. Podíamos até ter ampliado a vantagem, mas também acho, em minha opinião, que seria demasiado para aquilo que foi o jogo também, porque o Cartaz é uma equipa recheada de valores individuais, alguns acima daquilo que é a média do nosso campeonato. Mas no coletivo nós acabámos por ser superiores do primeiro ao último minuto e vencemos bem, vencemos com justiça, com muito trabalho e contra uma equipa que eu acredito que ainda vai fazer alguns pontos no nosso campeonato.
Foi uma prova, foi uma demonstração que os seus jogadores não estavam com a cabeça em Tomar?
Não, de todo. Isso tem sido a nossa mentalidade desde o início do campeonato. Eu tenho dito isso semana após semana. Nós preocupamos-nos com aquilo que é o nosso trabalho e depois, no fim de termos ganho o jogo e já no fim de tomarmos dos jogadores tomarem o seu banho e já descansados para ir comer alguma coisa, Então aí sim, como é que ficou? Eu já sabia, mas como é que ficou o Tomar com uma ação, como é que ficaram as outras equipas e como é que estamos? E tem sido assim que nós o nosso espírito, o nosso estado de espírito, de jogo para jogo, fazer o nosso trabalho o melhor possível, sabendo que nem sempre ganhamos, mas tentando sempre ganhar. Depois fazemos as contas, e será assim, porque se não fosse assim, poderíamos acusar ali mais alguma coisa, a necessidade de ter que ganhar, como já inconscientemente nos aconteceu num ou outro jogo, e percebemos a lição. Não tem que ser assim, nós temos que fazer o nosso trabalho e depois perceber aquilo que aconteceu à volta. Por isso, de todo, pensarmos naquilo que seria o jogo em Tomar, porque aí, se pensássemos assim, seria meio caminho andado para não conseguir vencer o nosso jogo, e isso não aconteceu.
E agora, Gonçalo Carvalho, reta final, Fazendense a 5 pontos de uma ação, faltam 5 jornadas, é uma diferença que poderia ser quase decisiva, não fosse o facto destas duas equipas medirem forças também naquilo que falta deste campeonato. Ainda assim, uma ação terá que escorregar mais uma vez para possibilitar que o Fazendense possa chegar ao primeiro lugar. Mas este mérito ninguém tira ao Fazendense. Não era candidato assumido, mas chega a esta fase com uma única equipa capaz de fazer frente a um candidato assumido. O que é que espera daqui até a final?
É uma motivação extra, confesso, né? E para mim, para a equipa técnica, para os jogadores e até para o clube. Nós sentimos as pessoas das fazendas ao Meirim a gostar daquilo que nós estamos a fazer, da forma como a equipa joga, e isso para nós é ótimo, é uma maravilha. Depois, aquilo que se pode esperar, nós vamos ter um jogo domingo já, um jogo de uma dimensão derby, não é? É um jogo como os outros, mas independentemente daquilo que são classificações, né, das duas equipas, é um jogo super difícil. Ninguém ganhou fácil em Almeirim, e nós, para podermos ganhar em Almeirim, teremos que estar no nosso limite em termos de concentração, em termos de capacidade de aproveitar aquilo que forem as oportunidades criadas. E perceber que vamos ter que também que sofrer e ter a capacidade de responder àquilo que é o jogo. Depois, após este jogo, que é o mais importante, porque é o próximo, após este jogo, lá está, faremos as nossas contas, vamos ver a quantos pontos estaremos de uma ação. Certamente que uma ação será a primeira, obviamente. E depois, quando chegar a altura de jogar com uma ação, nós queremos ganhar, como queremos ganhar com todas as equipas. Mas são 5 jornadas difíceis, muito difíceis. Qualquer equipa, como eu tenho dito, rouba pontos a qualquer equipa. Isto aplica-se a nós e a uma ação, e neste caso, Tomar e Torres Novas, que são as equipas que estão atrás de nós. Não será fácil jogo algum, e temos que estar preparados. O que nós queremos, muito sinceramente, é ganhar os jogos, ganhar os nossos jogos. Se conseguirmos subir posições, ou subir uma posição neste caso, é fantástico. Mas lá está, não nos tira o sono. Agora temos que sim preparar-nos bem para tentar ganhar em Almeirim, para conseguirmos ganhar em Almeirim, e depois descansar na desfrutar da Páscoa e perceber o que pode vir. Mas a nossa mentalidade, estamos conscientes de que queremos trabalhar para ganhar os nossos jogos. E depois vemos.
Um golo de Zé Brites à entrada do último quarto de hora deu mais 3 pontos ao Torres Novas, neste caso diante de um Amiense que ainda não tinha perdido desde a chegada de Jorge Peralta. Os amarelos somaram o 5º triunfo nos últimos 6 jogos, prestação que os coloca no pódio a par do União de Tomar, sendo que este registo faz acreditar que a luta pelo 2º posto será uma realidade. Já o Amiense continua na luta pela fuga à descida, principalmente porque nesta altura só tem mais 2 pontos do que o 11º lugar, que também se irá transformar em despromoção caso se confirme a queda de 2 equipas do distrito do Campeonato de Portugal. Pedro Monserrate, comentador da Hertz, disse que o duelo foi morno, com poucas oportunidades, ainda que o Torres Novas tenha assumido mais as despesas deste jogo.
Aqui em Torres Novas foi um jogo morno, um jogo com poucas oportunidades de gol, as equipas respeitaram-se mutuamente. O Torres Novas no seu sistema habitual de 3-5-2, o Amiense agora com o novo treinador, com o Jorge Peralta, mudaram um pouco também o seu sistema, mas quem conhece as equipas de Jorge Peralta sabe como é que joga. Um jogo com poucas oportunidades na primeira parte, com o 0-0 ao intervalo, a justificar-se plenamente pelo aquilo que as equipas se calhar não fizeram em campo.
Na então, segunda parte, o Vila
Novas entrou um pouco melhor do Amiense, tentou jogar mais no meio campo da equipa do Amiense. O Amiense é sempre na expectativa, à espera de um erro da equipa de Torres Novas. Ambas as equipas também apostaram muito nos lances de bola parada. Numa segunda parte, onde houve muitas faltas para ambas as equipas e a tentarem aproveitar todos esses lances de bola parada para criar perigo, mas o jogo continuou sem oportunidades de gol. O Torres Novas consegue chegar ao gol na insistência, após uma lance de bola parada numa insistência de Tiago Vieira, que faz um bom cruzamento, onde aparece o Debrich no coração da área a fazer o gol, e o resultado que se manteve até a final sem mais oportunidades de gol. O Amiense depois tentou um pouco a responder ao gol do Torres Novas, mas sem muito sucesso. Um jogo um pouco morno, como disse, com poucas oportunidades de gol, e foi assim, foi isso que se passou aqui em Torres Novas.
Nando Costa, treinador do Torres Novas, disse que esperava um Amiense muito combativo e motivado, admitindo que teve mesmo um ascendente na primeira parte. Depois, garantiu, os seus atletas deram a volta a esse domínio e mereceram vencer.
Sim. Esperava uma equipa muito combativa, uma equipa bem orientada, que desde a chegada do Mister ainda não tinha perdido, e jogou com uma ação e com o Tomar. Era uma equipa que vinha motivada, uma equipa que também fez tudo para ganhar. Teve alguma ascendência na primeira parte, houve ali uma situação que não estava a correr bem. E depois equilibrou o jogo. Nós também tentamos chegar, tivemos lá uma situação ou outra também perto da baliza do Amiense. O jogo esteve equilibrado na primeira parte, mas depois na segunda fizemos ali algumas ratificações e fomos melhores. Tivemos mais perto da baliza do Amiense, tivemos melhores, tivemos uma outra situação de finalização. E depois fizemos um golo e ganhamos. Acho que a segunda parte, para que fizemos a segunda parte, merecemos a vitória. Os meus jogadores fizeram um excelente jogo na segunda parte. A gente sabia que na primeira que estávamos a fazer não chegava para ganhar. O Amiense também se bateu muito. É uma equipa muito combativa, disputa que lança como se fosse o último. Uma equipa muito aguerrida, também que sabe jogar bem. Tem jogadores que criam muitos equilíbrios. Mas nós na segunda parte fomos melhores e por aquilo que fizemos na segunda parte merecemos a vitória.
E agora, o que é que significa este terceiro lugar, Nando Costa?
O que significa, como tu disseste, estamos na nossa melhor fase, também estamos as coisas estão-nos a correr bem, e quando é assim, é jogo a jogo, estamos em terceiro, vamos ver o que acontece até ao final do campeonato. Faltam 5 jogos, estão 15 pontos em disputa, vamos ver o que vai acontecer. Claro que a gente sabe que e até ontem ao intervalo disse aos meus jogadores que todos os jogos são muito complicados e nós temos que ter muito espírito de sacrifício para levar vencida qualquer equipa da primeira distrital, que é muito competitiva, e é isso, tem que se trabalhar muito para se ganhar neste campeonato, tem que se trabalhar muito, e foi isso que nós fizemos na segunda parte, e é isso que vamos tentar fazer em todos os jogos até ao final. Vai ser jogo a jogo, vamos ver como as coisas nos correm. Agora as coisas estão-nos a correr bem, mas a gente sabe que o futebol é complicado. Pelo menos vamos tentar trabalhar muito para ver se as coisas nos continuam a correr bem. É isso que vamos fazer.
Como é que explica que este Torres Novas, depois de ter perdido 3 jogos consecutivos, agora nos últimos 6 tenha ganho 5 e empatado 1? Houve aqui uma grande mudança na sua equipa?
Sim, nós também, é como se costuma dizer, nem quando se perde está tudo mal, nem quando se ganha está tudo bem. Quando tivemos aquela situação dessas 3 jogos, como disseste, nós perdemos e não merecíamos. Eu lembro de um jogo ao outro, até mesmo nas fazendas, perdemos, estivemos muito bem. Se alguém, o empate para nós era pouco, e depois já acabar mesmo já nos descontos, lá um remate fortuito de sorte e perdemos já nos descontos. Houve ali situações que as coisas não estavam a correr bem, também não tínhamos também aquela pontinha de sorte, mas pronto, agora as coisas estão a correr bem, nós também temos de trabalhar para isso, para alcançar a vitória, e é isso, a explicação é essa, é que também estamos, aquela ponta de azar que nós também tivemos naqueles jogos, agora não está a acontecer, e nós estamos a trabalhar muito e estamos motivados também, claro, que a gente sabe que as vitórias é que nos dá motivação, até mesmo para trabalhar durante a semana. Quando se mais ganha, mais se trabalha. O lema é esse, nós devemos trabalhar mais as vitórias trazem-lhes motivação, trazem-lhes vontade de trabalhar, a vitória traz tudo, pronto, essencialmente é isso.
Próximo jogo será a deslocação ao Reduto do Mação, e vemos aqui com curiosidade efetivamente este duelo, uma vez que o Torres Novas, que já não perde há 6 jogos consecutivos, vai jogar diante de uma Mação que não perde há 4 e que está de olhos colocados no título. O que é que o Torres Novas poderá fazer neste jogo, e se em caso de vitória se poderá pensar em mais alguma coisa?
Não, quer dizer, estamos em terceiro, a gente podemos pensar no segundo, mas nada mais que isso. Mas de qualquer maneira, a gente sabe que vai ser complicado. Uma sessão está motivadíssima, está uma equipa que se apostou para subir, recebeu de bons jogadores, bons valores. Está a jogar em casa, vai ser um jogo complicado. Para nós trazemos lá. Para nós trazemos pontos de Mação, temos que trabalhar muito. Vai ser um jogo muito complicado. A emoção não é fácil, e estão mais motivados e agora confiantes também com estas vitórias. Vamos tentar trazer o melhor resultado possível, jogar com as armas que temos. Vamos tentar fazer um bom resultado, vamos ver.
Jorge Peralta, treinador do Amiense, elogiou a sua equipa pela atitude personalizada que teve em Torres Novas, lamentando só que esta exibição não tenha chegado para assegurar pontos.
Sim, praticamente você disse tudo. É verdade, o que aconteceu ontem em Torres Novas foi uma equipa do Amiense com personalidade, que entrou com o objetivo claro de vencer o jogo, íamos para vencer, queríamos ganhar, mas também não queríamos perder, era fundamental, porque nesta fase do campeonato, todos os pontos que nós conseguimos amelhar são importantes. Nós tivemos de facto uma primeira parte excelente, muito boa mesmo. Uma equipa personalizada, uma equipa a defender quando não tinha bola, uma equipa a atacar quando tinha bola, com uma posse de bola muito boa, e a mudar completamente flanco para flanco e a criar muitas dificuldades à equipa do Torres Novas. Praticamente o Torres Novas na primeira parte não teve nenhuma oportunidade de golo. Nós tivemos algumas situações, tivemos uma ou duas situações de fazer golo, mas houve ali algumas situações no último passo, até o último passo, para conseguirmos fazer o gol. Se a gente tem feito gol na primeira parte, poderíamos, de certeza absoluta, para aquilo, para a confiança que estávamos, a forma como estávamos a jogar, a equipa personalizada, estou convencido que podíamos trazer pontos de Torres Novas. A segunda parte foi um pouco diferente. No início entrámos um pouco mal no jogo, desconcentrados, o Torres Novas também arriscou um pouco mais, e no primeiro quarto hora o Torres Novas foi um pouco superior a nós. Nós temos uma oportunidade de cabeça do Nuno, em que pode, o guarda-redes faz uma grande defesa. Depois, a partir daí, o Torres Novas conseguiu ter um ascendente, teve 4 ou 5 oportunidades de gol e acabou por chegar ao gol já numa fase que faltavam quarta hora para terminar, em que nós pensávamos que conseguíamos levar pontos, já não íamos sofrer. Há um pequeno erro nosso, deixamos um jogador entrar no corredor, o jogador entra no corredor, cruza e aparece na cara do nosso guarda-redes a fazer gol de cabeça e chegaram ao gol da vantagem. A partir dali nós tentámos reagir, faltava pouco tempo para acabar. No fim de semana passado com o Tomar conseguimos reagir nos últimos 10 minutos e demos a volta à situação, com o apoio fantástico do nosso público. Tenho que agradecer aos adeptos do Amiense a forma como nos apoiaram e acreditam na equipa, e nós estamos com eles e vamos dar o máximo por eles. Nos últimos 10 minutos eu arrisquei tudo, tentámos metermos mais gente na frente, expusemos claramente e fomos à procura do gol, mas não conseguimos. Há dias em que as coisas não acontecem. Ontem foi um deles. Acho que no conto geral, nos 90 minutos, acho que merecíamos outro tipo de resultado, mas o futebol é feito disto, o futebol é feito de empates, vitórias e derrotas. Nós aconteceu uma derrota quando não pensávamos, depois do jogo que tínhamos feito na primeira parte, como estávamos a correr, nunca pensávamos perder ali. Mas paciência, não vamos pôr a cabeça na areia, não podemos estar envergonhados. Estou extremamente satisfeito com os jogadores. Perdemos, e eu quero dar os parabéns aos jogadores. Não é fácil, 8 treinos, só treinei 8 vezes com a equipa, 3 jogos, os jogadores, uma forma fantástica, de um empenhamento impressionante.
gostam do trabalho, gostam do treino, aplicam-se de uma forma impressionante, eles têm qualidade e temos que acreditar que tudo é possível e que nós vamos, com esta forma de trabalhar, com esta forma de acreditar, da forma como estamos a jogar e mostramos a primeira parte, eu estou convencido que nós vamos conseguir os nossos objetivos.
Sempre a olhar para cima, Jorge Peralta, por aquilo que o Amiense fez, isso já seria o suficiente para estar descansado, mas lá está, voltamos ao mesmo, sempre a olhar para cima para o Campeonato de Portugal.
É verdade, assim, nós, eu disse isso aos jogadores, nós não podemos estar preocupados com os outros, se nós fizéssemos o nosso papel, que é ganhar os nossos jogos, não podemos estar preocupados se o Fátima está a ganhar, se o Cruz está a perder, se o Alcanena está a empatar ou a ganhar. Nós temos que estar preocupados é com nós próprios, é com o nosso desempenho e com os nossos jogos. E depois aí, assim, neste momento estamos numa posição, se calhar, mais favorável do que o Riacho, do que a Brantina, do que a Damoçarria e do que o Rio dos Empregados. Estamos à frente deles todos. Mas não podemos estar preocupados, o nosso foco tem que ser os nossos jogos, os nossos adversários, e depois, se nós vencermos, estou convencido, se nós vencermos, e eu, foi isso que eu disse, nós temos que pensar alto, temos que ter ambição. Faltavam 6 jogos para acabar, nós queríamos ganhar os 6. Agora faltam 5, nós queremos ganhar os 5. Isso, esse é que é o nosso grande objetivo e a nossa ambição. Temos que pensar alto. O Amiense tem um clube grande, mostrou ontem mais uma vez em Torres Novas, parecia que estávamos a jogar em casa. É um grande clube, é um grupo, uma massa adepta incrível, uma massa adepta que gosta do clube, que apoia o clube, e é isso que eu peço a eles. Domingo, não estou a pedir para mexerem o campo, mas que apareçam em massa para apoiar estes miúdos que eles merecem. E estou convencido, de certeza absoluta, que eles vão dar o máximo pelos adeptos, pelas suas amiais, porque eles merecem estar na primeira divisão. O Amiense merece estar na primeira divisão distrital, porque é um grande clube.
Próxima jornada, recepção para o Samora Correia, uma equipa que está numa série de 6 vitórias consecutivas. Já não há jogos fáceis, ainda para mais nesta fase de campeonato. Esta vai ser encarada como uma oportunidade para uma vitória motivante.
É uma final. Para nós é uma final. Assim, todas as equipas que nós temos vindo a jogar estão bem classificadas. Ainda não tivemos um jogo que fosse ali uma equipa que estivesse a pé de nós ou lutar pelos mesmos objetivos. Jogámos em casa do primeiro, pontuámos. Jogámos com o segundo, ganhámos. Agora jogámos com o quarto, perdemos. Agora o Samora vem 6 vitórias seguidas. Opa, há 3 resultados possíveis. Nós queremos a vitória muito. E é isso que vamos agarrar. Vamos agarrar-nos a querer ganhar. Mas não podemos. Queremos muita vitória, mas não podemos estar com muita ansiedade, porque a ansiedade pode nos atrapalhar aquilo que a gente quer fazer. Agora, uma coisa é certa, nós queremos vencer. No nosso campo, e aliás, ninguém pode passar. Ali, aliás, ninguém pode passar. Nós temos que ter uma atitude fortíssima, como tivemos contra a União de Mar, que fizemos um grande jogo. No nosso campo, nós temos que vencer. E queremos vencer. Independentemente do Samora, merece-me o maior respeito a equipa do Samora, e há que dar valor e mérito àquilo que temos vindo a fazer desde a entrada deste novo treinador. A equipa vem de 6 vitórias consecutivas, portanto, mais um adversário difícil para nós. Tem sido difícil, mas nós vamos, com muito trabalho durante a semana, dar o nosso máximo, trabalhar afincadamente, com grande concentração, a perceber aquilo que se pretende para no domingo nos apresentarmos na máxima força perante os nossos adeptos. Mais uma vez apelo, tá, venham apoiar a equipa, venham apoiar estes miúdos que eles merecem, da forma como trabalham, da forma como se empenham. E de certeza absoluta que nós, quanto ao Samora Correia, vamos apresentar-nos na máxima força para somarmos mais 3 pontos, para tentarmos ir, porque o nosso objetivo neste momento é ir apanhar os que estão à nossa frente, é ir apanhar o Cartaz e ir apanhar o Orém. Então o Cartaz está a 3 pontos, o Orém ontem com o empate passou para 5, nós ainda temos que jogar com o Orém em casa. O que nós queremos é apanhar essas equipas, tentá-los apanhar. Tá, vamos tentar, logo se vê.
Jorge Peralta, treinador do Clube Desportivo Amiense. Mudamos agulhas. Samora Correia, Somo e Cego, os achadrezados, bateram o Inómerim por 2-0, contentos de Milheiro e Cococha. Triunfo esse que traduziu no sexto seguido, ou que se traduziu no sexto seguido, naquele que é agora o melhor registro da época, a par do que o Mação conseguiu nas 6 primeiras jornadas da competição. Os chamorenses subiram assim ao 5º lugar, em igualdade com o Ferreira do Zêzere, e podem, com propósito, olhar para o 3º ou até mesmo para o 2º. Refira-se que pela primeira vez, o Samora Correia terminou o jogo em casa sem sofrer golos. Já o União de Almeirim, com o novo treinador, face à chegada de Mário Nelson e saída de Rebita, somou a 5ª derrota seguida naquele que é o seu pior registro da época e apenas a 1 do pior à escala global na posse da União Abrantina. Luís Costa, treinador do Samora Correia, em declarações ao site Samora em Movimento, elogiou os seus atletas pela forma como encararam o adversário, que considerou foi aquele que nestes 6 jogos mais qualidade demonstrou.
E acho que estamos cada vez mais fortes. Primeiro de ver, antes de mais, tentar sempre os parabéns aos meus jogadores, que sempre têm ganho, porque eles durante a semana treinam com os leões e com qualidade. Esta semana foi bom, e agora já temos o plantel, e aconteceu com todos, e vai ser que temos cada vez mais fortes, porque o plantel está quase toda a semana, não tem só o nosso capitão, o Tiago, que dificilmente vai poder jogar este ano. Dá até agradecer. Demais, se não sou um jogo ao Mister dos Juvenis, que temos ajudado muito, ao Luís dos Juvenis, tem mandado juvenis, tem mandado jogadores, ao Mister Campeonato, tem mandado jogadores para nos ajudar, temos falta de jogadores. Agora estamos com os jogadores sempre em primeiro lugar, acerca do jogo. Acho que foi dentro do que temos vindo a fazer. Temos que fazer uma vez mais esforço também, a equipa sabe perfeitamente onde é que está a posicionar, já é muito mais fácil do que devia ter sido, é normal, já adquiriram. Já fizeram o que eu queria, já fazem muito mais, já gostam do jogo, as cheias em transições no momento certo, quando devemos pressionar. E eu acho que foi um jogo que foi mais ou menos isso. Uma equipa que se deixássemos jogar, foi a equipa que eu vi com mais qualidade, tecnicamente muito forte, muito experiente, muito batida, que como eu disse, se deixássemos jogar, íamos ter muitas dificuldades. Como eu perdi de outro lado, tivemos muitas dificuldades, tivemos vários lances para fazer mais gols, penso eu, mas foi uma vitória boa, uma vitória tranquila, porque nós só vamos dar essa oportunidade, que a oportunidade de termos os outros 90 minutos.
No capítulo da finalização, mais uma vez, essa pecha que o Luís Costa tenta corrigir, mas às vezes são situações difíceis.
Temos que trabalhar ainda mais sobre esse aspecto, mas o importante é caminhar. Se não calhar, vamos fazer gols a ninguém. Nós queremos, por isso é que temos feito muitos gols, temos 15 gols marcados, diz que eu estou cá 3 feridos, que é excelente. Hoje, nós temos gols em casa pela primeira vez, diz que eu estou cá. Nós temos gols em casa, queremos continuar a manter, mas temos uma deslocação complicada com o Amiense. E vamos tentar somar mais 3 pontos. A equipa hoje teve, outra vez, um dos jogadores que se reparou, os jogadores que entraram, deram qualidade ao jogo mesmo. Posso mexer qualquer altura com o jogador que vai entrar. Como eu sou da semana, é difícil de mexer o 11 e difícil saber quem vai entrar a seguir. Por ter uma gordura, o Zé Luís podia ter feito na altura. Acho que era o 2 ou era o 3. Era o 3 a 0.
Com a Costa.
Com a Costa, mas já estava a jogar. Estou a dizer o jogo que vai entrar, o Zé Paulo com a Costa pode fazer o 3 a 0 também. Portanto, a equipa está cada vez mais forte, acho que é para bater. Temos agora mais acima, estamos, mais responsabilidade temos.
A Amiense é o próximo adversário, o campo da Azenha, que é um campo sempre de características únicas no distrito, com o público também muito afeto à equipa. Que semana que vem vamos ter nesse jogo? O habitual.
O habitual, o compacto, desses argumentos é que são bons, é bom ganhar essas equipas, é verdade, dá com os meus apicos, dá apicos já nesses ambientes. É isso, nós queremos já ganhar na semana outra vez, de fato é complicado, mas já disse, vamos jogar até ao fim. Acho que vamos jogar até ao fim, mas tentar com mais 3 pontos para estar perto daquele objetivo que disse semana passada. Agora o nosso objetivo, que estava na cabine, era atingir os 17 pontos. Pedimos muito rápido, fizemos 18 e tudo, que era para a manutenção estar garantida. Agora vamos chegar com o nosso outro objetivo. Os resultados ainda não vi no céu certo, se ganhar os pontos mais diferentes ou não. Vamos ver se calhar, maravilha. Se não, vamos continuar a tentar a nossa caminha, ver se no fim, o que é que nos calha?
Jogadores quase todos à disposição, vamos ter o regresso aos convocados do João Vitor no próximo domingo.
Não sei como vão também esta semana, não posso ser convocado ou não, conforme eu trabalhar. A equipa está bem, agora pintar a equipa, eu tenho que trabalhar muito bem também. A equipa está, como você vê, está excelente.
Portanto, Luís,
já não são só 11. Aqueles que entram, substituem e é isso. Mas não fica para dizer igual. Nunca foram só, agora está, mas nunca foram só 11. Porque a equipa tem entrado sempre jogador, agora está cada vez melhor. E se você vir, temos a pegar de equipas com um nível mais elevado na classificação e a equipa de administração muito boa, o Cartaxo estava 3 pontos mais na altura, do ano passado, e o Almeida estava agora 3 pontos na altura, agora está a 6 e tem qualidade, você viu os dois jogos, tem muita qualidade.
Vem com uma substituição de treinador.
Muito bem, se esse Manuel Almeida já tinha apanhado também com o Oriense, jogou 2 vezes comigo este ano. Já conheci também, foi mais fácil, já conheci como é que ele ia jogar. Portanto, ganhámos, agora é desfrutar a vitória.
Mário Nelson, treinador do União de Almeirim, em entrevista ao site Samora em Movimento, disse que a sua equipa entrou bem, mas depois permitiu que o Samora aproveitasse as situações criadas. Ficou ainda um olhar para o seu futuro no União de Almeirim. Quanto a este som, refira-se que o vento condicionou um pouco a audição, pelo facto apresentamos as nossas desculpas. Mas vamos ouvir Mário Nelson.
Em primeiro lugar, assumir as responsabilidades do resultado. Acho que entramos bem no jogo, a tentar assumir o jogo, tentar ter bom. Contra uma equipa que sabíamos estar motivada, uma equipa que sabíamos que está feliz porque os resultados ajudam também. A equipa soube ter bola, soube mudar a equipa do Samora. Faltou-nos em alguns lances que tivemos neste jogo alguma profundidade para poder finalizar. Não o fizemos e depois chegou nada o fizesse para ver num lance que com uma falta de marcação aqui dentro da nossa área, o Samora acaba por chegar. Perde o discernimento e acaba por entrar em um momento de desconcentração. No intervalo disse isso aos jogadores, disse que o homem que não se faz muito tempo, não podíamos perder o discernimento perante as situações. Como viu na segunda parte, o Samora não se aproximava da nossa baliza, até o momento que cometemos um erro e acabámos por sofrer o segundo gol, uma bola que deve só ao avançado do Samora. E a partir daí arriscámos tudo. O Samora tem ali mais uma outra situação nas nossas costas, nós também temos, podemos até inclusive empatar o jogo num 1-1, podemos depois reduzir para 2-1 numa situação do Marco Neves. Não reduzimos e acabámos por perder este jogo, mas é como digo, não desgostei, acho que podíamos ter feito melhor. Agora temos muito, muito trabalho pela frente, mas quero em primeiro lugar assumir todas as responsabilidades deste resultado da equipa do União Almeirim e dar os parabéns aos jogadores, porque com certeza deram tudo o que tinham para dar. Estamos tristes, queríamos ganhar, mas pronto, vamos continuar a trabalhar.
Olha, Mário, esta mudança de Orem para o Almeirim, como é que surgiu?
Houve uma abordagem do União Almeirim. Como todos sabem, é um monstro adormecido, é um clube que tem vindo a crescer nos últimos anos com esta direção, é um clube que apostou forte nesta temporada, tem todas as condições para se poder trabalhar. Ainda esta semana fiz 2 treinos e tivemos todas as condições de trabalho. É um clube com qualidade e acabou por surgir a oportunidade, numa perspectiva já também da próxima época, com objetivos que nós pretendemos e que vão mais de encontro àquilo que é a nossa identidade, e acabei por aceitar e estou feliz, como é lógico, agora é continuar.
Olha, Mário, e quanto à sua suspensão de um ano, falámos aqui há umas semanas, já houve alguma evolução?
Já não houve alguma evolução, mas eu também não quero falar mais disso a partir de agora, quero falar de coisas do futebol, coisas felizes, focar-me nesta equipa do União Almeirim, focar-me naquilo que é o trabalho, temos de trabalhar muito, focar-me naqueles que são os nossos objetivos e pensar já no próximo jogo, que é aquilo que nós temos de fazer, essas coisas que nós não podemos controlar, as coisas que nós não podemos dominar, temos de deixá-las para os outros e focar apenas no trabalho.
Almeirim, que ainda quer chegar, talvez, nos primeiros 4 lugares.
Claro, isso eu disse na minha apresentação aos jogadores, temos que olhar para cima e não olhar para baixo. Agora, temos que perceber qual é o problema da equipa. Animicamente, esta equipa não está bem, como é lógico. E viu-se na altura em que sofremos o golo, uma equipa que está a jogar bem não pode sofrer o golo e baixar animicamente, mas sempre baixou. Mas como é lógico, uma equipa não dá bem, e reparo que, independentemente das intensidades que tivemos hoje, há pessoas que tentam olhar para isto com alguma tristeza ou lamentando, mas hoje deixámos de fora jogadores como o Monteiro, o Capete, o João Rodrigues, o Barbosa, o
vários jogadores que o Bernardo, vários jogadores que nos dão garantias, e um plantel que deixa estes jogadores de fora e traz 18 jogadores é um plantel que tem realmente opções. Podemos trazer dois juniors também, o que também nos fortalece aqui um pouco. Por isso estamos satisfeitos, temos que trabalhar muito, assumimos as responsabilidades daquilo que aconteceu hoje aqui, e tenho a certeza que este Miguel Almeida daqui a 2-3 semanas estará mais forte, estará mais competente e fará outros resultados, tendo em conta aquilo que é os pergaminhos deste grupo.
Mário Nelson, treinador do União de Almeirim. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Esportivo. Vamos voltar já de seguida. O futebol continuará a merecer o destaque.
Desportivo.
Estamos de volta à quarta e última parte de Hertz Desportivo, primeira divisão distrital. O Ferreira do Zezer venceu a União Operantina por 2-1, com golos de Tiago Vieira e Rafael Henriques para os locais, enquanto Rafael Silva apontou o tento dos forasteiros. Os comandados de Eduardo Fortes mantêm-se no quinto lugar, agora a apenas 2 pontos do pódio, numa prestação fantástica. Já a União Operantina, por sua vez, fica numa situação de veras complicada, não por aquilo que tem feito, mas por aquilo que acontece no Campeonato de Portugal. Neste jogo, refira-se, a União Operantina entrou melhor, mais fortes, com mesmo à vantagem. O Ferreira não desistiu e conseguiu dar a volta, sendo que os unionistas queixam-se do trabalho do árbitro, em especial do lance que deu o penalti convertido por Tiago Vieira. Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zezer, falou de um jogo com duas partes distintas, considerando que a segunda metade da sua equipa fez por merecer um resultado positivo. Aqui.
Sim, eu acho que o jogo teve duas partes distintas. Teve uma primeira parte em que foi muito disputada. A equipa do, como disse bem, a equipa do Abrantes tem muito bons executantes, e criou-nos de facto bastantes dificuldades. Nós nunca conseguimos estar ao nível que eu pretendia, principalmente em termos ofensivos. Foi um jogo muito disputado a meio campo, em que as oportunidades praticamente não existiram para nenhum dos lados. A equipa do Abrantes tem ali duas situações que podemos chamar de oportunidades, porque são desatenções nossas e numa acaba por fazer o gol mesmo em cima do intervalo. Depois, na segunda parte, foi completamente diferente por parte do Ferreira de Zezer. Fizemos algumas alterações e surtiu efeito, porque de facto a equipa ficou mais ofensiva, procurou um resultado positivo. Estávamos ao intervalo com um resultado que não nos interessava em nada, e aquilo que eu pedi aos jogadores era que não havia motivos para estarmos ansiosos nem intranquilos, porque o campeonato que temos a fazer, que estamos a fazer, dá-nos motivos para estarmos tranquilos e seremos e fazermos as coisas da melhor maneira possível. E foi isso que aconteceu. Na segunda parte chegamos ao golo, e ao chegarmos ao golo aproveitamos algum desnorte e algum nervosismo por parte da equipa da Abrantina, que se desconcentrou ali em alguns momentos, e passado poucos minutos fizemos o segundo golo, e depois tivemos ainda mais uma ou duas situações para podermos dilatar a vantagem, mas de facto penso também não era justo para aquilo que a equipa do Abrantes fez. Agora, na minha opinião, parece-me a mim, por tudo o que fizemos na segunda parte, que se justifica plenamente a vitória.
E agora, Eduardo Fortes, há motivos para que os seus jogadores possam estar descansados no que a confusões da despromoção diz respeito?
Sim, é verdade. Eu tenho tranquilizado os jogadores nesse aspecto, porque de facto, mesmo para este jogo, não havia motivos nenhums para estarmos ansiosos, porque as coisas têm corrido com alguma naturalidade, e estamos conscientes que mais tarde ou mais cedo que essa... a manutenção em termos matemáticos queria ficar garantida. De qualquer das formas, ainda na semana passada dei voz ao capitão de equipa, e aquilo que ele transmitiu aos colegas e à equipa técnica também é que eles próprios querem mais, eles próprios querem a melhor classificação de sempre, a nível de primeira distrital, e estão imbuídos nesse espírito e querem de facto, porque têm a noção que o podem alcançar, e querem estar no grupo dos 5 primeiros, e vamos com certeza fazer tudo para poder chegar ao final neste grupo dos 5 primeiros.
Permita-me colocar-lhe esta questão. Do lado da União Bragantina, houve queixas ao trabalho do trio de arbitragem. No seu entender, foi uma arbitragem que esteve à altura do jogo?
Sim, eu depois, por acaso, estive a falar com alguns elementos da equipa do Abrantes e a conclusão que tiro dali é que, de facto, eles estão tristes e estão aborrecidos, mas não propriamente com este jogo ou com esta arbitragem deste jogo. Estarão tristes e aborrecidos com arbitragens passadas que os têm prejudicado de alguma forma e houve alguma frustração porque, de facto, estiveram em vantagem e não conseguiram segurar essa vantagem, porque depois existe de facto uma grande penalidade que, no meu entender, é grande penalidade e penaliza a equipa do Abrantes, porque penaliza de várias formas, porque acabaram por se desorientar e desconcentrar, mas em conversa com os elementos do Abrantes, eles próprios concordaram comigo, de facto o jogador do Abrantes é que não tinha necessidade nenhuma de cometer aquela grande penalidade, porque o meu jogador está de costas para a baliza numa zona em que aparentemente não iria causar perigo, e o jogador, ao vir da forma que vinha e colocar as mãos nas costas do meu jogador foi inteligente e deixou-se cair, e o árbitro assinalou a grande penalidade, quanto a mim bem, volto a dizer, porque de facto o jogador do Abrantes é que foi muito inocente da forma como cometeu a grande penalidade. E isso foi de facto o que deu origem a alguma desorganização e desorientação, que fez com que, passado poucos minutos, chegássemos ao segundo golo e garantíssemos a vitória.
Próximo jogo, deslocação ao Reduto do Moçarriense, uma equipa que estará com os dias contados nesta primeira divisão distrital. Acredita que vai encontrar um Moçarriense de braços em baixo?
Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Conheço o Nuno, sei da forma como o Nuno trabalha, e com certeza que o Nuno vai encontrar a maneira de motivar os jogadores para este jogo e para os jogos que faltam até o final da época, porque não acredito de maneira nenhuma que vamos ter facilidades, até porque podemos ver pelo que aconteceu também na Ribeira de Santarém, em que a equipa do Oriente não consegue ganhar ao último classificado. Portanto, isto é um exemplo de que mesmo nas situações em que se encontram estas equipas, vão ter o brio e a honra de dar tudo em representação do clube que estão, por quem estão a jogar. Portanto, não acredito de maneira nenhuma em facilidades.
Paulo Fernando, treinador da União Bragantina, disse que não deixaram a sua equipa vencer. O técnico disse que o árbitro deu a volta ao jogo, referindo mesmo que está a lixar-se para o caso de ser castigado pelas suas palavras.
E torna-se difícil, se não quase impossível. E eu, hoje, ao falar, primeiro que tudo, dizer que respeito imenso a equipa do Ferreira, respeito imenso o Eduardo, porque nada tem a ver com o que aconteceu. Agora, não nos deixaram vencer. A Bragantina foi claramente a melhor equipa em campo, foi posto na frente do marcador, tinha o jogo completamente controlado, e depois alguém decidiu dar a vitória à outra equipa. E chega de panos quentes, porque eu continuo a dizer, eu estou-me completamente lixando. Se me querem castigar, até me podem castigar a minha vontade. Deixem estes miúdos em paz. Se, e acho que o nosso presidente já foi claro, se querem que a Bragantina deixe a divisão, digam às pessoas, porque escusamos de andar aqui a trabalhar diariamente, escusamos de ir para os jogos como vamos, escusamos de apostar nestes miúdos, eles escusam-se de andar a esforçar ao domingo, porque o que aconteceu ontem é vergonhoso para o futebol distrital, é vergonhoso. Porque se há equipas que andam a reclamar sobre os árbitros, se a União de Tomar reclamou sobre o árbitro do jogo da Bragantina em Abrantes, então, se fosse ontem este jogo, eu não sabia o que é que havia a acontecer, porque o que aconteceu ontem em Ferreira foi uma equipa estar a vencer e um árbitro dar a volta ao jogo. Uma equipa de arbitragem dar a volta ao jogo. E volto a dizer, podem castigar à vontade, como eles dizem bem, esperam pela terça-feira para aquilo que os treinadores às vezes dizem, para pôr castigos, eu não quero saber disso para nada. Podem castigar à vontade, e volto a dizer, se o futebol continuar assim, está muito mal, porque o futebol do Distrito de Santarém é competitivo, tem excelentes equipas, tem excelentes jogadores, mas isto está a ultrapassar o ridículo, porque o que aconteceu ontem, volto a frisar, eu não acredito em coincidências. Errar é humano,
A Abrantina tem sido e muito prejudicada nos últimos jogos. No jogo com o Samora, um penalti que os árbitros não assinalam. No jogo com o Riacho em casa, há outra grande penalidade clara que o árbitro não assinala, mas eu dei o benefício da dúvida. E não falámos muito sobre esses gols. Agora, ontem, foi mal demais para três bonecos fazerem chorar homens. Eu chegar ao balneário e ver homens a chorar de revolta por três bonecos andarem a gozar com a cara deles. E eu não admito que três meninos que vão para ali que gozem com a cara das pessoas, que se riem da cara delas quando estão a reclamar aquilo que quer que seja. E mais, não admito que um árbitro no final do jogo diga ao diretor de serviço que vai lá buscar o boletim, que lhe pede desculpa, mas que já vem coisa que os jogadores da Abrantina são um bocado difíceis de aturar, e então já vem com o pé atrás. Quer dizer o quê? Querem dizer o quê? É premeditado? Não sei. Ao querer dizer isto, querem dizer o quê? É mau, volto a frisar, é mau para quem luta, é mau para como estes miúdos têm 20 anos, estão a evoluir, mas se ao benefício da dúvida para os árbitros quando são novos, para os deixarem crescer, eu também peço para estes mesmos miúdos, para os deixarem crescer. Para também lhes dar o benefício da dúvida e os deixar crescer como equipa, e volto a frisar, se não querem a Abrantina na primeira divisão, se o digam, porque escusamos de andar aqui 3 ou 4 malucos na direção, a perder tempo, porque temos filhos em casa, temos mulheres em casa, temos família, e abdicamos disto tudo para tentar construir uma equipa competitiva para não descer de divisão, para depois andarem pessoas a tentar descer em divisão. E agora peço desculpa a algumas pessoas que estão na Associação de Futebol Santarém, porque há uma coisa que é praticamente sempre as mesmas equipas no Sobe 10. Pá, se já equipas têm que se manter, é pá, que o digam também, porque eu volto a frisar, não me importa aquilo que me venha a acontecer, não me importa aquilo que queiram fazer, porque eu neste momento ando no futebol, porque não quero que o futebol ali sénior acabe em Abrantes, porque só ando aqui para ajudar. Agora, custa-me a mim aquilo que aconteceu no domingo. Foi mal demais, foi vergonhoso, um árbitro assinalar um penalti pelo vento, porque o vento roubou um jogador, e depois o jogador está completamente acampado na pequena área para encostar a bola num fora de jogo claro. Acho que ontem quem foi ao jogo viu aquilo que aconteceu, viu uma equipa da Abrantina muito forte, uma equipa da Abrantina desde o primeiro minuto a demonstrar que tinha que vencer o jogo, porque tínhamos que vencer o jogo para lutar pela manutenção, para pessoas andarem a estragar o nosso trabalho. E acho que toda a gente que está no futebol deve refletir aquilo que está a acontecer. Porque os árbitros neste momento é muito fácil chegar ali, castigar jogadores, multar treinadores, castigar treinadores, começam-se a rir na cara das pessoas, tipo a gozar com elas. E quem castiga os árbitros? E quem multa os árbitros para aquilo que andam a fazer? Ninguém. Ninguém. Errar, volto a frisar, é humano, sou o primeiro a errar. Mas errar demais, errar propositado, e foi o que aconteceu ontem. Ontem erraram de propositado. Não me venham contar histórias, porque eu não quero saber disso para nada, porque erraram de propositado.
Paulo, e agora, já disse tudo praticamente com essas suas palavras. Que mensagem é que procurou transmitir aos jogadores?
É difícil transmitirmos mensagem, é difícil nós motivarmos esta equipa, porque ontem vi jogadores no balneário a chorarem, né? Porque o árbitro ri-se na cara deles, porque o árbitro assim começa o jogo, eles clamam uma falta, diz-lhes na cara, isso dizem-me atletas a mim, que, epá, pronto, a gente não tem culpa do jogo do Tomar. O que é que isso tem a ver para aquele jogo? Porquê é que vem com esse discurso? Sinceramente, eu não percebo porquê é que vem com esse discurso. Agora, é complicado nós chegarmos ali e os jogadores já interiorizarem na cabeça deles que não estão a empurrar para a descida de divisão. Epá, sim, nós não temos o nome de outros clubes neste distrito. Não temos. Não temos o nome. Em termos de nome, não temos, como outros clubes que andam ali a lutar connosco pela descida de divisão. Nós sabemos que não temos. Mas a gente só exige respeito, mais nada. Mais nada. Há equipas que têm muita formação, que têm muitos jogadores a atuar em todos os escalões de formação, que são mais importantes para a associação ou qualquer coisa. Eu acredito nisso tudo. Acredito plenamente que isso possa acontecer. Acredito que esses clubes são mais importantes do que nós. Mas é dentro do campo que nós temos que provar e temos que demonstrar quem é as equipas. Porque senão deixa-se dessas tretas de dizerem que se tem que apostar na formação. Apostar na formação. Para quê? Então, se tem uma equipa de 20 anos ou 19 anos, jogo após jogo, eles são derretidos por toda a gente. São espicaçados para serem expulsos. Como é que a gente consegue motivar alguém? Como é que eu consigo motivar os meus jogadores para virem treinar à terça-feira, para deixar a universidade, para deixar o trabalho deles, para deixarem as namoradas, para virem treinar? Como é que eu consigo motivá-los? Como é que eu consigo motivá-los para deixarem de ir ao sábado à noite, porque temos um jogo importante no domingo, se eles sabem que vão para o jogo e vai ser a mesma história? Sinceramente, é difícil. Não há palavras para descrever aquilo que aconteceu ontem. Não há. Epá, sinceramente, já fui muito prejudicado. posso ter sido ou não beneficiado, já o assumi aqui, que no jogo com o União de Tomar, eu estava a vencer por 2-0 aos 75 minutos, e o União de Tomar pode ter razão de queixa de um penalti, mas ontem eu estava a ganhar por 1-0, foi o árbitro que virou-me o jogo. E eu nunca vi uma coisa assim. E volto a frisar, eu comecei a jogar com 7 anos, deixei com 34 ou 35, foram muitos anos a jogar, e até lá, depois de deixar de jogar, estou agora como diretor ou como treinador. Foram muitos anos ligado ao futebol, e eu nunca vi uma coisa assim. Nunca vi uma coisa assim. Sinceramente, nunca vi uma coisa assim.
Frontal, Paulo Fernando, e também lamentando a atual situação do futebol distrital, neste caso que envolve a União Abrantina, que se considera manifestamente prejudicada face às recentes arbitragens. Deixamos a primeira divisão distrital, passamos para a segunda. A luta pelo terceiro lugar da Série A está ao rubro. Aldeiense e Atalaiense empataram e permitiram a aproximação de Pego e Caxarias, sendo que o Espinheirense também está na luta. O Tramagal, que não perdia há mais de um ano, perdendo o Pego, desliza aproveitado pelo Rio Maior, que é agora líder. Quanto à Série B, na frente nada de novo, o que são más notícias para o Benavente, que deverá ficar de fora da luta pela subida. O Marinhais já lá está, União de Santarém e Glória serão os outros a ter esse bilhete. Vamos aos resultados. 16ª jornada, Série A. Ortiga 4, Espinheirense 1, Pernas 0, Rio Maior 2, Alfarrede 0, Caxarias 2, Pego 3, Tramagal 2 e Aldeiense 2, Atalaiense 2. Na frente o Rio Maior, 38 pontos, segundo Tramagal com 35, terceiro Aldeiense e Atalaiense com 27, quinto Pego 26, sexto Espinheirense com 25, sétimo Caxarias 24, oitavo Ortiga com 19, nono Alfarrede com 6, décimo o Pernas com 4. Próxima jornada, a 25 de março, Rio Maior Ortiga, Caxarias Pernas, Tramagal Alfarrede, Atalaiense Pego e Aldeiense Espinheirense. Nuno Bernardo, comentador da ERTS para a 2ª Distrital, fala numa luta acesa para o terceiro lugar, nesta altura, com 4 galos para um poleiro.
Está aqui uma luta acesa e uma grande disputa pelo único lugar em aberto que dará acesso à fase final e que é precisamente este terceiro lugar. Estão aqui 3 equipas a lutar por ele depois dos jogos de hoje e 2 à espreita que possa acontecer um milagre. Tinha que haver aqui realmente uma grande conjugação de resultados para que Espinheirense e Caxarias ainda pudessem lá chegar, ainda que estejam perto. O que é certo é que mesmo que Espinheirense e Caxarias vençam os seus jogos, os outros adversários que vão à sua frente jogam entre si, portanto alguém vai ter que fazer pontos e não é possível que as duas equipas percam. Infelizmente para Espinheirense e Caxarias não há jogos em que envolvam estas equipas que estão na luta pelo terceiro lugar com as equipas que estão mais abaixo da tabela classificativa. A jornada de hoje deu-nos aquela que é a primeira derrota do Tramagal neste campeonato, portanto é um feito que temos que louvar para a gente, o Tramagal ter conseguido andar até ao momento a somar resultados positivos, ou pelo menos a não somar derrotas, a conseguir somar pontos em semana após fim de semana, e só realmente à 16ª jornada que o Tramagal sofreu a primeira derrota perante o Pego, que luta também por um lugar na fase final. O Pego estou muito mal este campeonato, mas como eu sempre disse, e as pessoas lembram daquilo que eu disse, eu não acreditava muito nesta equipa do Pego, acredito muito naquilo que são as gentes do Pego e as suas vontades. É um clube que eu também gosto muito e que ao longo dos anos me habituei a ver lutar pelos lugares acima desta segunda divisão distrital e até mesmo a segunda divisão. E o que é certo é que o Pego hoje, quando não podia facilitar e quando tinha que vencer, venceu o primeiro classificado, fez aquilo que ninguém tinha feito até hoje neste campeonato, foi vencer a equipa do Tramagal e continua na luta. Depende só de si para chegar à fase seguinte da competição, está somente a um ponto de Atalaiense e de Aldeiense, e curiosamente na próxima jornada vai jogar contra a equipa da Atalaia e na última jornada recebe no terreno a equipa do Aldeiense. Portanto, o Pego, vencendo os seus 2 jogos que faltam, estará certamente na fase seguinte da competição, o que é também de salientar, porque em determinado momento da época o Pego andou a rodar e andou muito longe destes lugares e dos lugares de cima da tabela classificativa. Depois, nos outros jogos, acabam por ser jogos quase que perfeitamente normal os resultados que se registaram. A Ortiga venceu o Espinheirense por 4-2, Espinheirense que também está ainda na luta, ainda que as contas políticas sejam um pouco mais complicadas, porque depende daqui de alguma conjugação de resultados, eventualmente até de algum empate entre estes jogos que eu falei agora, do PEC Atalá e do PEC Valdiense. O Valdiense também vai jogar com o Espinheirense. Portanto, há aqui uma conjugação de resultados que, para a equipa do Pinheiro, mesmo tendo perdido hoje na equipa, no terreno da Ortiga, acaba por ainda ser possível, se bem que
Eu não, sinceramente não acredito muito que esta equipa do Espinense consiga lá ir, porque julgo que o terceiro classificado vai sair dentro daquela imensa audiência e pego. O que é certo é que a equipa da Ortiga hoje venceu bem, venceu no seu terreno e ultimamente em sua casa tem feito bons resultados. É muito difícil jogar naquele pelado e a Ortiga tem feito realmente um castelo forte nestes últimos tempos dos jogos em sua casa. O Rio Maior venceu uma vitória natural da equipa do Maior no terreno do Pernas. O Pernas este ano está muito longe daquilo que nos habitou noutras épocas. O Rio Maior não facilitou e aproveitou para se isolar no primeiro lugar da tabela classificativa. O Caxarias foi vencer Alfredo. Também nada de novo o Alfredo, que este ano, tal como o Pernas, está muito longe daquilo que nos tem habituado nas últimas épocas. Depois, no último jogo desta Série A, um dos jogos também grandes desta jornada, o Alvalade empatou com o Talense. Divisão de pontos entre duas equipas que lutam pelo terceiro lugar. Também só dependem de si para poder chegar à outra fase. Portanto, a Adelaide recebe o Pega, depois na última jornada vai ao Ferreiredo. Só depende de si para atingir a outra fase, tal como o Alvalade, que aí depende de si, não depende, porque o confronto direto está em desvantagem para a equipa do Atalhense. Portanto, o Aldiense tem que vencer os seus jogos para tentar chegar ao terceiro lugar e tem que esperar que o Atalhense não vença um dos seus dois jogos. Portanto, o Aldiense está ainda dentro, muito dentro daquilo que pode ser um possível apuramento. Tem desvantagem no confronto direto para a equipa da Atalhaia, que tem neste momento, ambos têm 27 pontos, mas que neste momento o Aldiense acaba por ter um ponto de desvantagem, que tem que esperar que a Atalhaia não vença um dos seus dois jogos, e o Aldiense tem que vencer os dois jogos, sendo que sabe em casa o Espinheiro vai na última jornada ao PEG para ser realmente o jogo da jornada, o jogo de um campeonato em futuro, que pode ser a próxima jornada.
No que à Série B diz respeito, foi a 19ª jornada: Benavente 3, Benfica do Ribatejo 0, Barrosense 0, Glória 1, Forense 1, Salvaterrense 3, Pontevel 0, União de Santarém 6 e Porto Alto 1, Marinhães 4. Na frente, Marinhães 42 pontos, segundos União de Santarém e Glória com 40, quarto Benavente 35, quinto Pontevel 26, sexto Barrosense 27, sétimo Salvaterrense com 20, oitavos Benfica do Ribatejo e Val da Pedra com 14, décimos Forense e Porto Alto com 5. A próxima jornada, também 25 de março, Benfica do Ribatejo, Barrosense, Glória Forense, Salvaterrense Pontevel, União de Santarém Porto Alto e o Marinhães Val da Pedra. Quanto à Série B, Nuno Bernardo salientou o apuramento do Marinhães para a fase seguinte da prova.
A equipa do Marinhães está apurada para a fase seguinte da competição. Neste momento o Marinhães tem 18 jogos disputados, faltam-lhe disputar somente 2 jogos, tanto quanto a equipa de Benavente, que é neste momento a quarta classificada. Só que neste momento o Marinhães tem mais 7 pontos de avanço do que em relação à equipa de Benavente. Portanto, faltando estas duas equipas disputar 2 jogos, estamos a falar de 6 pontos. Portanto, o Benavente, que está neste momento em quarto lugar, já não consegue apanhar a equipa de Marinhães. Portanto, é uma certeza que o Marinhães vai ser um dos 3 primeiros classificados desta Série B. Esta Série B é um pouco difícil de nós analisarmos e dizermos o que se passa, porque, por exemplo, o União de Santarém, que é segundo, tem 17 jogos disputados, a Glória, que é a terceira, tem 16, ainda lhes falta disputar 4 jogos, a Glória ainda pode chegar ao primeiro lugar. Portanto, as contas aqui são um pouco mais difíceis de fazer e até de vermos então o que pode vir a acontecer, porque é um campeonato coxo, e depois ainda tem aquela particularidade da equipa da Glória ter ainda menos um jogo daquele jogo com o Benfica do Ribatejo por causa do policiamento, se bem nos lembramos. Portanto, o que é certo é que a equipa do Marinhães está na próxima fase da competição e é uma das equipas que vai disputar o acesso à segunda divisão, que na fase final já está fruto da vitória do jogo de ontem no terreno do Porto Alto, portanto, uma vitória praticamente natural num terreno de uma das equipas que tem andado também longe daquilo que era certamente o desejo e a ambição das suas direções e até propriamente das dentes do Porto Alto. A equipa do Benavente cumpriu, venceu 3-0 a equipa do Benfica da Gilberto. Foi uma vitória importante para continuar a alimentar o sonho de poder atingir a outra fase, ainda que não seja fácil, porque já tem 2 pontos de desvantagem para a equipa da Glória e tem a Glória 2 jogos a menos em relação à equipa do Benavente. Portanto, na próxima jornada, também a equipa do Benavente, em relação à equipa da Glória, poderá ficar afastada da próxima fase, e também a equipa do Benavente Santarém. Portanto, na próxima jornada, podemos ficar com os 3 primeiros classificados, o que é certo
é que nesta jornada a equipa do Benavente venceu, cumpriu e continua a alimentar o sonho pelo menos durante mais 8 dias para poder chegar à outra fase. A equipa da Glória venceu no terreno da Barrosa, continuou a sua caminhada e o seu excelente campeonato. Está neste momento em terceiro lugar, fruto de estar com muitos jogos a menos em relação às outras equipas. São 2 jogos a menos em relação a todas as outras equipas, portanto a equipa da Glória nessas semanas em que vier a fazer esses jogos pode chegar novamente ao primeiro lugar, que foi aquele que ocupou praticamente ao longo de toda a época. O Salvatrense venceu a equipa do Forense por 3-1, um jogo entre equipas do meio da tabela classificativa, portanto, nesta vez, o Salvatrense venceu em Foz de Salvaterra por 3-1, um jogo que penso que eventualmente não teve muita história. União de Santarém 6, Pontevedra 0. Então, que até terminada a fase da época, um pouco mais dos bons resultados, a meia época conseguiu começar a somar pontos e até criar aqui alguma expectativa naquilo que poderia ser a sua eventual classificação para a próxima fase e a sua luta pelos 3 primeiros lugares. O que é certo é que agora nas últimas jornadas acabou por afrouxar um pouco o prejuízo e aquilo que se vê é que hoje em casa acabou por ser goleado pela equipa da União de Santarém, uma equipa que também vem fazer um extraordinário campeonato a partir do momento em que ele alterou o seu treinador, que tem feito uma excelente campanha também na praça do Ribatejo, e o Chico também terá certamente uma das equipas apuradas para outra fase. Só uma catástrofe que não colocaria a equipa da União de Santarém na fase seguinte, e matematicamente ainda é possível que a equipa da União de Santarém não fique nos 3 primeiros lugares, mas face àquilo que tem vindo a ser o seu desempenho ao longo do campeonato, ainda mais a mais depois desta prova de força perante uma equipa do Pontevedra que está em 5º lugar e que vinha a fazer um bom resultado, se assim poderemos dizer, ou que vinha a fazer um bom campeonato, 6-0 esta equipa da União de Santarém acaba por ser uma posição de força e de dizer que realmente quer estar também na outra fase, que é a outra divisão.
Nuno Bernardo, comentador da Hertz para a 2ª Divisão Distrital. E é com este patamar competitivo que finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, vamos voltar a estar na sua companhia na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.